Rápidos Cast. Agora.
Aê, mais uma semana, bem-vindos todos ao Rápidos Cast, o seu podcast brasileiro de Magic, falando diretamente de São Paulo, eu, MP, falando com o Eli, que tá lá em St. Joseph. E aí, Eli, tudo bem contigo?
Tranquilo, a fria St. Joseph.
Aqui também. Tá frio, mudou, minha voz foi afetada.
Pelo menos a minha voz quase não mudou nada, ninguém vai perceber nenhuma diferença.
Primeiro, antes de dar boa noite, foi ele que aconteceu com a sua voz.
Ó, o Eli ainda tá, a voz tá diferente, mas ainda é o Eli.
Depois de ser possuído no programa passado, né, durante alguns segundos ao falar da nova ordem mundial, né?
Você, nossa, cara, eu olhei aquilo, quando eu vi aquilo, eu falei, não, eu tenho que ouvir, cara, porque eu ficava indo e voltando pra ouvir, foi muito engraçado, cara.
Foi só na parte da nova ordem mundial.
Foi, cara.
É muito estranho, esse Craig aí, sei não, cara. Mas é isso aí, toda semana estamos aqui pedindo desculpas, né? Atrasamos um pouquinho essa semana aí, você deve estar escutando isso na sexta-feira, mas o programa de hoje ainda é útil porque é pré-release de Modern Horizons. Então vamos falar um pouquinho sobre o limitado dessa coleção que está saindo agora, né? Pré-releases esse fim de semana e depois durante o Magic Online você vai poder draftar tranquilamente. Lembrando que essa coleção não está no Magic Arena, né? Ela é apenas para o Magic Online e para o Magic de papel, tá? Bom, antes de tudo, quem quiser nos encontrar, nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é fácil, é @hackdoscast. Né? Os outros endereços, como YouTube, Padrim, Facebook, estão aí embaixo. E por que hackdoscast ali?
Porque aqui é BR.
Isso, baixinho, né?
Para não gastar a voz. Para ver se a voz chega na fase final.
Quero ver o que vai acontecer quando eu truncar o silêncio, que não no Audacity. Vai sobrar nada de programa.
Vai sair só o MP falando.
Lembrando, né? Lá no YouTube, nossos vídeos de Pauper foram gravados antes do Ban e antes de Modern Horizons, tá? Então, os vídeos que tiverem lá até setembro desse ano são do meta antigo. Mas muitos dos jogos são clássicos, tipo Elves versus Goblins, ou Burn contra Mono Blue. Mono Blue Fadas, coisas assim. Então acho que dá para ainda ter uma ideia de como essas matches funcionam, né? Mas é isso, cara. Tem pouquíssima notícia essa semana, né? Porque quase nada aconteceu.
Não, quase Magic. Nada. Não sei como é que pode uma semana ter tanta notícia. Tem mais notícia que jornal, cara.
Isso acho que para quem ouve esporadicamente o podcast não enche muito saco, né? Mas para a gente espera semanas assim que sejam, entre aspas, de folga, né? Que sejam mais tranquilas em termos de drama e grandes notícias, mas não tem acontecido, não, né? Toda semana é muito assunto. Então sugiro ao ouvinte que, se tiver tarefas da casa para fazer, né, organize-se aí, né? Tem louça para lavar, tem banheiro para limpar, né? Aproveita porque tem bastante assunto, tá? Então pode até escutar esse podcast em duas ou três vezes, não vai fazer mal, não. Então é isso, vamos começar para manutenção, né? Vem, teu Paulo.
Notícias da semana, ativos e tudo que você não teve tempo de ler. Fase de manutenção, aqui no Rápidos Cast.
Ele, quando nós gravamos na semana passada, não tinha terminado os spoilers de Modern Horizons, né? Então tem algumas coisinhas aqui do final do spoiler que eu quero comentar. A primeira coisa é Anjo Segoviano, tá? É só por isso, porque é um anjo de Segovia, é uma menção a Segovia. Quem já escuta o podcast há um tempo sabe que é o plano que eu gosto, que eu gostaria muito que eles, não vou dizer nem voltar, porque nunca foram. Que eles fossem a esse plano pelo menos uma vez, mas o Mario deu nota alta para ele lá. Segovia é um plano em miniatura, viu? Então, tudo lá é pequeno, né? Para você ter uma ideia, o Leviatã de Segovia é 3-3. E o Anjo Segoviano é uma mano, um voo e vigilância. Só que o flavor text dele é fantástico, cara. Quando Vorzel convocou os Anjos de Segovia para enfrentar os mosquitos gigante Kari de Tomil, a batalha que se seguiu foi uma das menos destrutivas do multiverso.
É tipo pra quem já assistiu Homem-Formiga, aquela cena do trenzinho, né? Parece que o mundo está acabando, aí tá só o trenzinho batendo assim, voando, caindo.
Sensacional, sensacional, adorei. Ótima homenagem da Wizard. Bom, uma outra coisa que eu peguei aqui olhando os spoilers é uma palavra de mecânica, né? Que antigamente lá no bloco de Tarkir se chamava explorar, que envolvia você sacrificar uma criatura para trigar um efeito. Isso aí mudou, tá? Agora o nome da palavra é aproveitar. Então, se você for olhar aí a coleção que é em português, né? Também, cuidado, tá? Eu peguei aqui o exemplo do Carniceiro de Silungar. Explorar, então, mudou para aproveitar. Obviamente, por causa da mecânica de explorar que tem em... como é que é o nome da edição, cara? Deu branco agora. Ele me ajuda? Tá no T2 agora. Ah, Ixalan. Lembrei. Bom, um primeiro destaque aqui, que volto a falar, o ciclo de terrenos que reciclam voltou, né? Aquele 5 lá de investida. É de investida, originalmente?
Odisseia? Investida.
Eu acho que é investida. Bom, não lembro. Mas são ciclo de terrenos que gera uma mana de qualquer cor, gera uma mana da cor, entram virados e custa uma mana daquela cor para reciclar. Eles não foram os primeiros terrenos assim, porque lá em Saga de Urza tinha terrenos, só que custavam duas incolores, ou hoje genéricas para reciclar, tá? Eles são incomuns aqui nessa coleção, mas pela primeira vez estão sendo vistos no Modern, né, se eu não me engano, acho que é a primeira vez mesmo, e sim, jogam bastante no Pauper também, né, e serão ótimos no Limitado, como veremos lá na fase principal. Bom, Eli, eu queria destacar aqui o melhor Fractus que eu vi dessa coleção, Fractus que eu acho que ele tem o poder aí de tomar... Um set dele toma 8 slots, né, de um deck, é o Fractus Rasga Nuvens, ele é um, custa uma Boros, é 1/1, e ele dá voar em ímpeto para os seus Fractus, né, então ele sozinho substitui 2 Fractus do deck antigo, né, e sem perder poder ou resistência, então é 2 manas 1, assim como os outros 2, né, então acho um Fractus aí que tem que ser destacado, se você abrir isso aí no teu pré-release, guarda, porque acho que, eu acho que ele vai jogar sim.
Acho que ele com o Cálice, Cálice ou com... acho que a mente também tá zoada. O que vira...
Ah, o Vial, o frasco.
Vial, é frasco, isso. É muito objeto, é frasco, Cálice,
Um cálice e um frasco são quase a mesma coisa.
Então, né? Por isso que eu confundo. Eu preciso inventar outra. Usar outro nome dele pra poder. Um apelido pra dar, pra não esquecer. Eu acho que ele ajuda bastante. Porque, né, como a gente sempre comenta, o Modern tem que ter criaturas de custo baixo, né, pra você conseguir ter uma mecânica viável, né. Então ele, por 2 manas, né, como você disse, né, complementando 2 habilidades, você consegue criar um deck, obviamente, sinérgico, né, que é a ideia dos Fractus, e rápido, né. Então eu acredito que realmente essa carta pode colocar o Modern, o Fractus no cenário do Modern, sim. Competitivo? Não sei. Mas eu acredito que pelo menos um deck jogável.
O Fractus que dá voar tem 2, né, que estão voando, que é 2 manas, antigão, e 1 mais recente, que é 1 mana, é azul, né, é 1 e dá voar. E o que dá ímpeto, se não me engano, só tem 1, que é o vermelho antigão mesmo, que é 2 manas, 1. Então, se você tiver com o frasco aí, você pode colocar esse aqui no teu deck tranquilamente, que faz as duas funções, e aí economiza 4 slots para um Fractus melhorzinho, né. O problema é que você tá perdendo o Fractus de uma mana e também tá descolorindo um pouco o deck, mas, enfim, o frasco tá aí para ajudar. Aliás, a grande sabedoria popular diz, Elis, você pode encher de cerveja e beber depois, tanto faz se é frasco, se é copo, você chama de copo tudo, certo?
Encheu, tá bom.
Bom, uma outra carta que acho que merece destaque também é o novo Time Twister do Modern, né, Eli? Que é o Eco das Eras. É um Time Twister mesmo, 6 manas, feitiço. Ele não se exila, tá? Só que ele tem recapitular por 2 e uma azul, tá? É uma carta mítica aí de Modern Horizons. E por causa desse recapitular, tem muita gente achando que ele pode ver jogo, sim. Pode ser, sei lá, deck de Storm ou outros arquétipos, né, que envolvem você apenas necessitar de comprar 7 cartas. É basicamente 3 manas, compra 7 cartas, né? Tem a Narset atualmente, que ela pode atrapalhar um pouquinho o oponente, né? Ou seja, o oponente fica sem mão e você compra 7. Maneiras de colocar isso no cemitério são abundantes no Modern, certo? Você tem principalmente Tatiscaller no azul e Faithless Loot no vermelho. Então pode ser que a gente veja essa carta. Então é mais uma mítica dessa coleção que você vai abrir e tem que valorizar um pouquinho, né? Pelo menos o booster você vai pagar, porque se ver jogo, isso aqui vai ser bem concorrido, tá? Para encontrar essa carta. Mas tem duas cartas, Eli, aqui bem interessantes agora sim, que eu acho que não tem muita dúvida sobre a capacidade de ver jogo. Tá? O primeiro é o Marinheiro Instável. É um metamorfo, ou seja, ele tem morfológico. Ele custa uma branca e uma azul, é 2/2 e é um raro. Tá? E ele diz, toda vez que você é uma permanente que você controla, por alvo de mágica com a habilidade do oponente, você anula ela, a menos que ele pague uma mana. Então tem gente falando disso aqui para humanos, ou para espíritos, ou até para Fractius, substituindo Fractius que tem esse mesmo efeito, só que obriga a pagar 2, né? Porém, o Fractius não dá proteção para você, e ele é 2 manas, 1/1. Também. Eu achei interessante, achei uma carta boa, necessária no Modern, nessas cores aí também. E por ser Morpholoid, ela é assim um coringa, tá? Pode estar em qualquer deck tribal. Eu gostei bastante.
Eu acho que ela tem potencial, da mesma forma que eu comentei do Fractus, né? Uma curva baixa, uma combinação de cores que você já tem, né? Tanto nos espíritos quanto nos humanos. Então eu também acredito que ela vai jogar, talvez main deck não, talvez side, mas ela tem potencial para jogar nesses decks tribais sim, e eu acredito que vai jogar sim.
E uma outra carta aqui é o Caminho Tortuoso, né? Essa é uma comum, ele até o Pauper tá de olho. É uma comum verde, uma e uma verde, feitiço. Aí você escolhe criatura ou terreno quando casta isso. Depois você revela as 4 cartas do topo, coloque todas as do tipo escolhido na sua mão e o resto no cemitério. Então uma boa carta para encher o cemitério, uma boa carta para procurar criaturas e pôr na mão. O verde do Pauper não joga com... Como é que é o nome daquela carta de 3 mana? Faz algo similar?
O Lead the Stampede, né? Que foi, teve downgrade há pouco tempo. O pessoal tá chamando isso a carta de Lead the Stampede de custo 2. Mas a ideia é mais ou menos essa. O que é interessante dessa, por exemplo, no Pauper, o Lead the Stampede, pra quem não conhece, ela joga em basicamente 2 decks. Em Fractious e em Elfos, né? Então essa carta, no Elfos, por exemplo, você pode tirar a Melodia Distante. Eu entendo que ela não faz a mesma coisa, mas a melodia no deck de Elfos te obriga a ter a ilha, né? Você não pode ficar dependendo só do Birchlore lá, o Elfo que você vira e gera mana de qualquer cor. Então você pode usar Lead e essa ao mesmo tempo, entendeu? Então eu acredito que essa carta vai possibilitar a melhora de alguns decks. Pode ser usada no Fractious, e é interessante dela porque, por exemplo, o Lead, você pode perder o terreno que eventualmente você precisa, que você pode precisar, e essa não. Então se você tá zicado, você escolhe terreno, pega os terrenos que você precisa, beleza? Tá precisando de criatura? Procura as criaturas que você tá precisando. Então eu acho que essas duas cartas vão poder jogar bem, né? E o bom dela é que é uma curva baixa, e você pode usar, por exemplo, num Stomp, dependendo da situação. Não tô dizendo que é a melhor recomendação, mas você pode, né? Então eu acho que é uma mágica que pode ser versátil aí pro Pauper sim.
É boa. É até estranho que não existiu uma carta assim antes, né? Existia uma carta equivalente dessa antes. Bom, terminado o spoiler, Lee, eu queria saber de você, né, também. Que carta dessa coleção você tá mais ansioso para ver no Modern?
Olha, cara, uma das cartas que eu gostei bastante é aquele Rogak, eu não sei como é que é a pronúncia correta disso, aquele bichão que tem várias habilidades, ele é 8-8, atropelar e tal.
Tá. Ele tem Dredge, não é? Convocar e Dredge.
E Delve.
Isso,
Convocar e Delve. Você pode conjurar ele do cemitério, ele tem atropelar.
Você só pode conjurá-lo do cemitério, não é?
Você não pode gastar mana dele, né? Então você teria que pagar todas
É verdade.
Então, assim, é uma carta interessante que eu acho que já tem uma casa, né, por enquanto, né, que é o Dredd. Builds parecidas, né, que interagem com o cemitério, né? Eu acho que essa é uma das cartas que me chamaram bastante atenção na coleção, e além de outras escolhas óbvias, mas essa eu acho que eu gostaria de ver jogando.
Eu também perguntei para os outros hosts aqui, né? O Fernando falou a Fat Nova, que busca terreno básico, e de fato eu fui ver ele, ela tá no top 10 das cartas mais caras da coleção, né? A Fat de terreno básico, que é uma carta rara. Pois é, eu também acho que não teria tanto problema se fosse Pauper, mas o Grilo falou Force of Negation, eu acho que essa aí vai aparecer acontecer sim. Principalmente agora com o London Mulligan, né? O Afrani lembrou bem disso, no, o nosso padrinho. Entre os padrinhos também, eles falaram da força, a Force Preta. Pra mim, ela é basicamente um counter, né? É difícil fazer ela funcionar como removal mesmo. Gostaria de ver que tipo de build vai usar. O Pump Verde, aquele que deixa um bicho 6/4. O Carrion Feeder, né? Finalmente um Sack Outlet bem interessante que veio pro Modern. Mas já tem Sack Outlet de uma mana preta. Então não sei que tanta diferença o Carrion Feeder vai fazer, né? Mas o Carrion Feeder com Vendivine pode aparecer sim. É, o Diego falou do Astral Drift. É, e tem muita gente, né, querendo ver o Astral Drift, que é o Astral Slide melhorado, né, novo. Uhum. É, eu tenho dúvidas quanto a isso. Eu gostaria muito de ver por questões nostálgicas apenas. Sim. Mas o problema desse Astral Drift é o seguinte, cara. É, diferente das outras cartas que precisam, que interagem com o ETB, elas só precisam delas mesmas e da criatura de ETB, é lógico. Como Pod, por exemplo, como Collected Company, ou como Cord of Calling, né? Quando você faz decks toolbox, assim, você só precisa dessa carta que tem a mecânica. E das outras criaturas, ou no deck, ou na mão, ou na mesa. O Astral Drift, ele precisa do encantamento na mesa, da criatura na mesa e de uma carta de reciclar na tua mão. Então, eu acho que por conta de você precisar de uma carta a mais e ter essas condições perfeitas aí de ter as duas cartas na mesa, né, o encantamento e a criatura, fica um pouquinho difícil. Além disso, você vai ter que colocar um certo número de cartas com reciclar no teu deck. Isso restringe um pouco o deck build. Então, é um baita desafio, né? Quem realmente gosta do Astral Slide, gostaria de vê-lo no Modern, vai ter que se esforçar para criar um deck competitivo assim, né? Ou a gente vai sentar e esperar alguém top 8 com um deck assim e copiar. Mas...
provavelmente isso vai acontecer. A gente sabe que isso vai no Modern, é bem possível. Procure nos próximos GPs aí que depois de Modern Rise, com certeza você vai ver isso acontecer. Mas eu concordo, eu acho que é um ponto. É igual aqueles combos doidos que você precisa de 8 cartas para fazer um combo, né? É, eu acho que ele precisa de muitas peças. E isso realmente é complicado no Modern. No Modern precisa de algo mais direto. Eu acho que a mecânica realmente é muito bacana. Você vê o deck funcionar, deve ser legal. Mas eu concordo, eu acho que não sei se ele tem espaço hoje no Modern para conseguir inovar tanto que possa fazer um resultado duradouro, sabe?
É, isso é uma pena. Você falou do próximo GP Modern, é lá no final do mês, dia 28 até 30, lá nos Estados Unidos, tá? Mas vai ter sempre as listas do Challenge, né, no Magic Online, a gente vai ficar de olho também. Mas além dessas cartas, o Felipe lembrou do Eladan Hinscall, que voltou, a Sfeng Kotal, né, aquela cobrinha, a Kaya's Guile, que é aquela carta de 3 manas, que tem Entwine também, né, aquele comando BW, e eu tô mais ansioso pra ver as Canopy Land. É assim que a gente tá chamando ele? Eu não sei o que você prefere chamar de Horizon Land.
Vamos dar um apelido, Canopy Land.
Estranho que era Horizon Canopy, né? E agora é Modern Horizon. Será que tem a ver aí? Vamos deixar a teoria de conspiração para outro lado, senão a nossa voz começa a mudar aí. E, bom, então é isso. Eu acho que todas essas cartas aí têm chance, né? Se foram comentadas, o Modern de fato deve mudar, tá? É, e nesse aspecto aí, o Juliano escreveu um artigo lá na Liga Magic, que eu vou deixar o link aqui também, sobre as cartas que ele acha que podem ver jogo, né? Como elas podem ver jogo e tal, alguns erros, acertos da coleção também. Então, Juliano, que já participou aqui do programa, né? Ele acompanha, ele escreve na Liga Magic. Então, tá aí uma análise inicial, tá? Lembrando que o pré-release é nesse fim de semana, né, dias 8 e 9 de junho. Ele custa em torno de R$140 no draft, tá? Embora eu tenha encontrado uma loja na Baixada Santista que tem draft a R$100, barato.
É, já R$100. Deu uma economizada boa já.
Pois é. Em vez de regras, lembra as cartinhas de regras, né, que vem em todo booster? Essa coleção vai ter art card, tá? São cartas que tem, são completamente lotadas por uma arte. Tá? É bem interessante, é colecionável também, né? Para quem quiser, eu achei bonito, tá? Já vi vídeo no YouTube de gente abrindo, tá? E diferente dos Modern Masters, essa coleção não tem uma foil em todo booster, tá? Algumas tokens que você vai abrir são foil, mas nem todas. tá? Então, só lembrando, mas a caixa tem 36 bits, o que é bom também, tá? E todos os terrenos são nevados full art. Isso também é bem relevante, vai ser relevante no draft também.
Sim, sim.
Bom, a Wizards anunciou uma grande mudança aqui nas regras do Magic, né? O novo Mulligan, o London Mulligan, ele vai passar a valer a partir de M20, tá? Ele vai entrar em efeito, então, em 5 de julho, no pré-release de Magic 2020 no papel. No Arena vai ter um evento teste especial a partir de 7 de junho, então se você está escutando isso, já pode acessar lá, vai ser o evento de Singleton, provavelmente, né? E será válido para todos os formatos com a introdução de M20 em 2 de julho, tá? E no Mall, 2 de julho também, tá? Vai ser válido esse novo Mulligan. Lembrando, né, o London Mulligan você... Mulliga, compra 7 cartas, decide, joga uma delas ou o número de cartas lá pro fundo, de acordo com o número de vezes que você mulligou, e depois você decide se quer mulligar de novo ou não. Quaisquer defeitos que esse Mulligan tem, de acordo com o anúncio da Wizards, eles serão superados pelas qualidades desse novo Mulligan. Eu acho que eles aí estão muito otimistas com todos os formatos, tá? Acho que tem mais qualidade para Standard e Limited, que é o que provavelmente estão visando, tá? Mas para os outros formatos pode dar pequenos problemas, né? Pequenas mudanças, né? Mas de acordo com eles, de fato reduz o número de não jogos. Eles agora trabalharam os dados que eles recolheram no GP Londres, em que eles testaram isso no Modern, inclusive, né? Foi bem curioso, no Limitado também foi testado. Eles disseram ele que a autocorreção observada no PT Modern foi relevante, né? O que aconteceu? Alguns decks de combo apareceram com mais frequência, só que também cartas de side apareceram com mais frequência. O problema é que o Game 1 fica mais voltado para os decks de combo, nesse caso. Não adianta muito, né? Mas de fato é uma autocorreção, certo? Se você pode me ligar para encontrar o teu combo, eu posso me ligar para encontrar minha leyline, por exemplo. Uhum. E eles esperam sim mudanças no metagame, tá? Eles falaram que não são inocentes quanto a isso, não. Mas eles também esperam um novo equilíbrio posterior, que o próprio metagame se ajuste e que não haja nada quebrado em nenhum metagame, tá? Especificamente sobre os formatos eternos, eu acho que aí o Pauper também entra nisso, viu? Eles disseram que os testes do Magic Online revelaram que teve uma adaptação melhor do que o esperado, né? Eles falaram especificamente do Legacy, que tem muita resposta de um para um, tem muita carta que troca um para um, então isso tende a valorizar a vantagem de carta, certo? Então o Mulligan, e mulligar agressivamente para encontrar o combo, é mais arriscado ainda nesse formato. Isso aí acho que faz algum sentido mesmo. No caso do Vintage, eles disseram que apesar da baixa amostragem, né, a win rate do Dredge não muda muito. Então, por enquanto, eles não veem nenhum ban aí no horizonte, tá? Eles também disseram que não querem separar Mulligan por formato, por isso esse London Mulligan vai ser válido para todos os formatos de Magic, tá? E, lógico, não planejam banimentos para nenhum formato por enquanto. Já dá para pensar no Pauper? Ele vai mudar?
Cara, eu não digo que vá mudar, não vejo decks aparecendo mais por causa desse Mulligan, tá? Eu acho que vai trazer um equilíbrio maior, por exemplo, decks que tem aquele início explosivo, por exemplo, porque no Pauper a gente não tem combos tão fortes, assim, por mais que eles apareçam, normalmente os combos estão voltados pro mid e pro late game. Mas, por exemplo, Boggles, que é um deck muito presente, ele perde para si mesmo no Mulligan, né? Eventualmente você Mulliga a 5, a 4, sem criaturas, ou só com criaturas, porque você não tem possibilidade de fazer mais, né? Então, você fazendo com o London Mulligan, você consegue filtrar esse tipo de situação.
Então, bom, eu, é que melhora,
eu,
então.
Melhora. Eu acho que, assim, no geral, os decks mais instáveis vão ganhar muito em relação a isso. Elfos, Stomp, Boggles, né? Então são decks que Affinity, por exemplo. Affinity é um deck que mulliga muito mal, entendeu? E o London Mulligan vai facilitar isso, vai melhorar os. Fala, né? Reduz o número de não jogos. É realmente isso. Eu vejo isso acontecendo, porque Affinity, às vezes, você vai equipar uma mão com quatro lands, porque você não quer mulligar para cinco e correr o risco de não comprar nenhuma ou comprar uma só, entendeu?
Ah, tá,
Então.
mas peraí, isso aí vale para todo mundo também. Não limitava
Então,
para
mas por
cinco.
exemplo, tem decks que, por exemplo, decks com azul que manipula Grimório, você sente menos esse tipo de situação. Quantas vezes eu já mulliguei, eu já manti mãos com uma land e duas cantrips, três cantrips. Eu não preciso mulligar por causa disso, entendeu? As cantrips resolvem. Então acho que talvez decks agressivos vão se favorecer no Pauper, tá, gente? Desse London Mulligan. Porque vai equilibrar as mãos ruins. Ou mulligas a 5, a 6,
Ah,
entendeu?
mas
Contra os decks que geram recursos.
sobre isso a gente tem que ser também um pouco crítico, né? Quanto ao efeito disso. Assim, se os decks azuis não vão se beneficiar tanto, eu acho que chupa azul e vão para o próximo tópico, certo?
Pronto, resolvido.
Boa, Boile, obrigado aí pela contribuição. Mas no geral, cara, eu gosto do London Mulligan,
Gosto.
porque eu acho que eu jogo muito limitado. Eu acho que de fato no limitado ele tende a reduzir o número de não jogos, né? Se você consegue ali mulligar uma vez que seja e definir que você vai ter os três primeiros land drops e pelo menos duas mágicas relevantes, né, no começo do jogo, já dá um jogo de limitado, certo? Porque dá tempo de recuperar essa vantagem de carga. Agora, quando você não tem esse controle mínimo, né, fica bem, bem difícil. O oponente, principalmente quando o oponente curva, né? E no Standard é meio que parecido, assim, são formatos que eles têm uma certa margem de erro, né? Então, esse Mulligan tende a equilibrar mais as coisas. E uma consequência direta ele é que você pode esperar menos vitórias gratuitas daqui para frente. Você sabe do que eu tô falando, né? Você já foi num pré-release e já teve uma vitória gratuita contra o oponente que não encontrou segundo land, certo?
Sim, ou você vê o cara falar, nossa, o cara tá jogando de mono red. Não, realmente ele não comprou a segunda cor, entendeu? Tipo, tá com.
O vermelho era o splash,
É,
né?
exatamente, entendeu? Do London Mulligan, eu não lembro se eu comentei. A gente fez um draftzinho entre amigos aqui com a minha caixa do GP. E a gente testou com o London Mulligan. E o que a gente achou interessante, pelo menos do meu ponto de vista, é que o Mulligan para 6 você não sentia diferença. Você praticamente jogava igual e está jogando com a mão de 7,
Ah, isso é
sabe?
ótimo, isso é
Então, assim,
fantástico.
pro limitado eu achei sensacional, sensacional, entendeu? Porque às vezes todo mundo sabe, no limitado, às vezes uma mão de 7 você mantém tipo quatro terrenos e três mágicas, porque você sabe que você vai conseguir gerar os outros recursos e o jogo é lento o suficiente,
Sim.
entendeu? Então aí você vai numa mão de 6 com três terrenos e três mágicas, ok, você consegue jogar a pior criatura para baixo ou o quarto terreno e você manteve a mesma proporção de cartas e terrenos, entendeu? Então eu acho que é bem ok. Eu acho que favorece muito o limitado. Eu acho que o Magic em si acho que vai ganhar. No texto da Wizards fala
É,
bastante
pô.
sobre isso. Eu acho que o
Notícia
Magic em
boa.
geral tende a ganhar bastante. Eu acho que
Podemos
vai
ser
equilibrar
otimistas,
muito
então.
mais. Acho que sim.
Rápidos Cast. Aqui é DR.
Eu queria fazer uma aposta contigo, né? Quanto tempo você vai conseguir segurar sem dar um scry depois de mulligar? Aposta aí com todos os ouvintes, tá? Quem demorar mais, porque isso aí uma hora vai acontecer, tá? Você
Vai,
vai dar scry. Não pode dar scry no London Mulligan, mas você vai dar scry, não adianta. Você tá tão acostumado a dar scry depois, né?
você vai mandar uma para baixo e ainda vai dar square ainda.
Ou pior ali, o meu oponente vai mulligar e eu vou falar: você esqueceu de dar scry.
E ele vai olhar ainda e você vai falar, puta merda, o que que eu fiz?
Certeza que vai acontecer, certeza, cara. Ai, ai. Bom, a partir do lançamento do pré-release, né, de M20, tá? Então, vai ser um pré-release aí que os juízes vão ser bem solicitados. Mas não é a única notícia boa, não, cara. Finalmente, o que nós estávamos esperando só há 25 anos, tá? A Netflix anunciou no Twitter dela oficialmente agora, tá? Vai haver sim uma série animada de Magic. Não temos data ainda. Ela vai ser coproduzida, a série vai ser coproduzida pelos irmãos Russo, que dirigiram um filminho chamado Vingadores Ultimato, né, recentemente.
E quase não gerou dinheiro.
É, que mais? O co-produtor de Star Wars Rebels também tá lá, que é uma animação boa, né? O diretor da série trabalhou no Lego Movie, no Homem-Aranha, no Aranha-Verso, tá? Eles já anunciaram que vai ser uma série mais voltada para adultos, vai ser um crossover aí de thriller com horror, com drama, né? É, o enredo será novo, não será baseado em enredo conhecido, tá? Como Guerra da Centelha ou Guerra dos Irmãos. Mas nós não temos outros detalhes, nem tipo de animação que será ele. É, mas é lógico, é uma baita notícia, estamos todos bem animados, com isso ansiosos, né? Uma pena que se eles começarem o trabalho agora, provavelmente só veremos algo concreto no final de 2020 ou 2021, né? Então, segura até lá, tem que torcer para o Netflix continuar vivo até lá, né? E o resto é especulação, né? Assim, eu acho que o pessoal que é fora do mundo do Magic encara isso como uma experimentação, né? Como um universo para você experimentar. Então, a equipe não é nem um pouco amadora. Tá? São profissionais, são experientes, sabem o que fazem, sabem ganhar dinheiro com isso. Mas baseado no estilo de animação que tem, o Lego Movie, o Homem-Aranha no Aranha-Verso, Star Wars Rebels, são obras de pessoas que estão trabalhando nessa adaptação do Magic, eu acho que eles vão utilizar algo parecido, talvez mais no estilo de Star Wars mesmo, para animação, sabe? Ou algo mais experimental ainda, tá? E quanto ao enredo, né, eu acho que vai ter pouco a ver com o que nós estamos acostumados a ver no Magic, porque o público de Magic consome um material muito específico, sabe? O que nós consumimos de livros ou de contos é voltado para nós. Nós que gostamos do jogo, que jogamos, que sabemos o que um Planinauta faz. Uma obra dessa vai tentar atingir um público que nunca jogou Magic. Então, acho que a gente pode esperar algo bem mais voltado a uma aventura, algo aos super-heróis, né? Afinal, os Russo Brothers são bem experientes para trabalhar com isso, né? Eles não dirigiram apenas o Vingadores Ultimato. Eles fizeram, por exemplo, Capitão América Soldado Invernal, Capitão América Guerra Civil. Guerra Civil, por exemplo, é uma celebração de super-heróis, né? Então, acho que é mais ou menos esse o tom que eles devem dar para a animação. E até lá, né, só nos resta especular. Eu tô bem animado com isso. É, tem um pouquinho de receio, só que se for muito ruim, as pessoas vão começar a olhar o jogo meio que de forma parecida, né? Mas, por enquanto, né, vamos comemorar a notícia, né?
Eu acho que eu não acredito que isso tenha sido pensado agora. Não acredito que esperaram lançar Vingadores para sentar na mesa dos caras e conversar. Eu imagino que isso já deva ter algum tempo rodando, já deve ter havido convite, negociação e tudo há um bom tempo, até para que eles pudessem entender melhor o mundo. Eu não sei o conhecimento deles em relação ao Magic, né? Então,
nessas horas todo mundo é fã de Magic, todo mundo jogou Magic quando criança.
Eu joguei Magic desde criança, conheci o Richard Garfield, até ajudei ele a desenhar a primeira carta, né?
Eu sou muito fã desse jogo, eu não acredito em nada. Eu não acredito em nada.
Não, exatamente. Eu não vi nada sobre isso, mas também não me estranharia ver algo do tipo. Mas eu acho que a questão de ser para adultos é interessante, até porque a massa de jogadores tem aí pelo menos dos seus 25 anos para frente, né? Pelo menos os que acompanham há pelo menos 5 anos aí o Magic, acho que tem uma idade um pouco maior. Não é mais velho, tá? Porque mais velho é um pouco chato, né? Vamos deixar no... Então acho que isso é uma boa. A questão do gênero, né? Manter aí no horror, drama, mantém a ideia que a gente tem dos personagens, né? De rivalidade, de drama, né, de histórias e tal. Então eu acho que isso também é interessante.
Uhum.
Eu acho que a questão do enredo novo é minha leve preocupação, tá? Porque eu acho que a grande marca do Magic em termos de história é você recuperar personagens, né, de histórias antigas e colocar ele num cenário novo. Vídeo Teferi, resgatou o Teferi lá, jogou, né, tanto na parte do jogo como na parte da história, um personagem interessante, né? Tem tudo em volta dele. Então, eu acho que essa questão do enredo novo me preocupa um pouco, né? mas eu acho que vai comprometer, até porque é um, pô, é um puto de uma seleção de profissionais que fizeram ótimas animações, por mais que os ouvintes não possam não gostar, são ótimas animações em termos de história, né, em termos da parte gráfica, né, da parte de imagem, então assim, não tem como dizer que vai ficar ruim, você pode não gostar, mas eu acho que ruim é uma palavra que está realmente fora de cogitação.
Mas assim, se der tudo errado, né, eu acho que tem que separar as coisas, né, não é mérito da Wizards e também não vai ser responsabilidade da Wizards se as coisas derem errado, tá, porque não é o trabalho dessa empresa, a Wizards faz cartas, faz jogos, ela não faz roteiros para animação e nem faz animação. Animação, né? São os estúdios que serão responsáveis para isso. Eu acredito que no máximo a Wizard vai dar algum tipo de consultoria e ajuda na criação do roteiro, talvez palestras para quem for trabalhar com isso e não conhece o jogo. Mas acho que não tem nada a ver com a Wizards nesse caso. Então, se der tudo errado ou mesmo tudo certo, não precisa copiar o Wizards no Twitter. Copia os responsáveis, os estúdios, os irmãos Russo, esse pessoal aí que faz parte da equipe, né? Eu acho que é mais por esse caminho aí, mas enfim, é mais uma coisa do nosso universo aqui, que vai sair um pouquinho das cartinhas, né, esperamos aí que atraia novos jogadores, embora eu acredite que não seja o objetivo desse desenho, como é a Netflix que vai fazer, o objetivo do desenho é trazer gente pra Netflix, é isso, é manter gente assistindo Netflix, né, se fosse um canal de TV eu diria que é agradar os patrocinadores, mas Netflix não tem comercial não, né?
Não durante os episódios.
Ah, tá, né? É que faz muito tempo que eu não uso Netflix na casa dos outros. Então faz muito
tempo. Eu concordo com você. Eu acho que pense no nome, né? O peso que tem os irmãos Russo em relação a qualquer material que você faça. A Wizards quer ganhar dinheiro. Esse é o ponto. Ela não está indo para a Netflix e trabalhar com... Você acha que está sendo barato para eles pagarem para os irmãos Russo fazer isso? Com certeza não, né? Com certeza não, tem um plano de negócio muito bem desenvolvido para que todo mundo ganhe dinheiro, né?
Então, todos os anúncios dizem que foi uma parceria da Wizards com a equipe inteira, né? Mas eu acredito que a parte do contrato da Wizards é só essa parte de licenciar a marca. E aí depois cabe aos outros, né? E assim, se for uma animação do tipo, sei lá, anime, por exemplo, eu não sou muito fã especificamente de anime, mas eu vou assistir de qualquer jeito, qualquer que seja esse tipo de animação. E não vou reclamar, em vez de reclamar, vou usar a oportunidade para apreciar um gênero de animação, uma arte que não me atrai desde Dragon Ball, sabe? Então eu prefiro não pensar no tipo de animação, nem de enredo, prefiro ser surpreendido mesmo por isso. Embora trabalhar com podcast não seja compatível, né, com surpresa. Qualquer mini detalhe que saia antes, que vaze antes, a gente vai acabar cobrindo aqui, tranquilo.
Uma análise interessante que o ouvinte pode fazer é, por exemplo, você, para quem leu algum livro do tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis, sagas que realmente viraram filme, entenda que o filme é uma coisa, os livros são outra. Ah, mas são baseados na mesma história, sim. Ou, como por exemplo, Game of Thrones, por exemplo, que teve tanta reclamação. Você não pode comparar os dois.
Uhum.
Por mais que sejam baseados na mesma história, às vezes são visões de pessoas diferentes, querem atrair públicos diferentes, querem resultados e retornos diferentes, né? Então, acho que a gente tem que imaginar que é um desenho baseado em Magic, mas não é Magic, não tem a ver com o jogo, talvez nem apareça cartas no negócio, né? Então, a gente tem que pensar nisso. Então, realmente não fazer comparação se for bom ou ruim, realmente, né? Eu acho que essa ideia de separar, eu acho que tem que estar na nossa cabeça.
Mas vai ser difícil, ele vai ser difícil.
Vai ter muita gente reclamando, né?
Então, sim, vai ser difícil ver esse desenho sem tentar associar com as cartas, sabe? Vai ter gente cometendo esse equívoco aí, mas eu acho que são coisas separadas mesmo, tá? Mas vamos prosseguir aqui, porque tem mais uma boa notícia aqui, né? Ou não sei, não sei dizer se é boa ainda, tá? Mas a partir de 7 de junho, você vai poder, nas novas caixas de Guerra da Centelha, sentir o novo papel que a Wizards está utilizando para a fabricação das cartas, tá? Veio diretamente de um artigo da Wizards, em que eles explicaram que vinham tentando já, né, em Battlebound, em Ultimate Masters, e até antes disso, nas coleções que eram feitas para o Japão, né? É uma nova qualidade de papel, e agora estão ampliando aí para todo o resto do mundo e todas as coleções tradicionais. Tá? Então, até se você já abriu Battlebound ou Ultimate Master Hunters, é aquele tipo de papel mesmo que você vai sentir. Nós não temos muitos detalhes assim, das diferenças de região para região, se é só os que serão impressos nos Estados Unidos ou só na Europa, mas a princípio, de acordo com o anúncio, deve ser tudo. Tá. E eu digo assim, que eu não sei se é boa notícia, porque normalmente quando uma empresa faz isso, é para economizar dinheiro. Ela
quer... Sim, com certeza.
Ela quer pegar um papel melhor,
a foil não dobra, não. A carta não amassa, realmente, ficou uma porcaria. Né? Não estou falando que esse é o caso, mas assim, com certeza faz tudo isso para dizer que melhorou, mas realmente piorou. Né? A gente não quer que isso aconteça, mas...
Eu tenho certeza do seguinte, tá? Vai ser diferente, então seja crítico, tá? Se estiver dobrando mais, se estiver saindo tinta, riscando mais, sei lá, reclame, tá? Nós precisamos de gente atenta a essas coisas aí, porque a empresa precisa saber, ela está trabalhando com algo colecionável, né? Um artefato colecionável que tem que durar muito tempo, tem avaliação de estado e tal, então é importante sabermos disso, né? E também, infelizmente, né, não é como se ela estivesse reprintando Fatlands ou Duallands num novo papel, então só serve para cartas novas mesmo, tá? Mas se você está escutando isso, os boosters novos de Guerra da Centelha já devem ter esse tipo de material, tá? Uma mudança também interessante ali foi anunciada no bundle de M20, cara. As coisas mudaram um pouquinho nos produtos que aparecem ali, tá? Eu não sei quanto que tá custando um bundle agora, você sabe? Acho que é 200.
160 eu vi o de...
De Guerra da Centelha. Ok. A partir de M20, eles terão o seguinte, olha, 10 boosters, 20 terrenos foil, 20 terrenos normais, duas cartas de referência, que eu não sei o que é, uma carta promo foil, um dadão, que é um dado de 20 lados grande, e uma carta reusável, é uma deck box reusável, é isso.
Esse card de referência é aqueles, tipo aqueles cartinhas que vem no Welcome Decks, é pra dizer, ó, se não me engano, é ordem de turnos, de carta, tá. Esse tipo de coisa.
Então o que tem de importante aqui é a foil promo, é isso?
A foil promo, os terrenos foil, porque eles não especificaram como é que vai ser esses terrenos, né?
É mesmo. Eu
acho que é interessante. É pra tentar trazer um atrativo pro bundle, né? Porque era um negócio que quando mudou pra 10 boosters, né, eles queriam melhorar e que a galera pudesse comprar. Não acredito que tenha melhorado as vendas. Agora começa a ficar um pouco mais interessante. E isso se manter o preço. Né?
É, isso aí. Mais uma boa notícia, a Red Bull agora está patrocinando um torneio de Magic de $200 mil de premiação. Para participar, você tem que ser convidado. Tem alguns poucos convidados aqui, entre streamers e jogadores profissionais. E também você pode se classificar para o torneio jogando aqui os torneios classificatórios. Tá? Tem torneio de papel e torneio no Magic Arena, mas é claro, tem limitações, tá? Você precisa ter um certo número de seguidores ou ter uma certa qualificação para poder participar, enfim. E os torneios não são na América do Sul, na América do Norte e na Europa. Então, tá um pouquinho fora da nossa área. Infelizmente, a Europa ganha mais um torneio, né? Além daquele torneio, daquela série de torneios Modern. Mas é bom ver ao todo aí que a Red Bull, que é uma grande empresa, né? Tá patrocinando um torneio de Magic desse, tá? Vamos ver aí quem sai. Interessante, né, Ilê?
Com certeza. A Red Bull, ela tem bastante presença no Brasil também, né? Então, a gente tem que torcer pelo sucesso do campeonato lá fora para que ele apareça por aqui também, né? Talvez em menor proporção, mas eu acho bem possível. Então, a gente tem que torcer para empresas continuarem vendo o Magic, né, com essas cifras, né, nos olhos, para que o jogo em si continue melhorando. Né?
É isso aí. Vamos esperar, né, que dê certo e que tenha alguma expansão aí, para que nos próximos anos esses classificatórios venham para cá. E é óbvio que isso acontece nele, porque quando você pensa em Red Bull, você só pensa em duas coisas: esportes radicais e Magic. Né? Duas coisas que vêm na cabeça.
Com certeza.
Bom, falando em torneio, o Pedrinho, que é o brasileiro que ganhou o MCQ do Magic Online, né? Foi do Magic Online que ele ganhou?
Foi.
Isso, ele tá fazendo um GoFundMe, né? Que é uma campanha para conseguir a passagem de avião, né? De ida e volta, para ele ir pro torneio que aí vai ser em Barcelona. Então, quem quiser, eu vou deixar o link aqui. Já publiquei lá no nosso Facebook também, eu compartilhei a publicação, né? Fiquei sabendo pelo Sanduíche e tal. Tem bastante gente apoiando o Pedrinho. Ele tem 16 anos, só aí já se classificou pro torneio lá, né? Então tem mais conquistas do que eu, você e todos os hosts somados.
E com certeza, se a gente fizesse um GoFundMe, a gente não ia conseguir o que ele já conseguiu.
Deixa eu ver quanto ele tá aqui. É, 1.500 euros da meta de 1.600. Que legal, hein? Tá muito perto de conseguir, então. Parabéns pro Pedrinho aí pela conquista. Isso é uma coisa discutível, né? A Wizards, ela tirou o invite, né? De todas as pessoas classificadas pro Tour e criou agora invites e até contratos para pessoas que não são jogadores profissionais, como alguns dos streamers, né? Então, acho que dá para ver que esse dinheiro foi realocado dessa forma aí. E aí chegou uma discussão grande no Twitter, né? O Vidiedel até defendeu um pouco a posição da Wizards, que disse que é um pesadelo para o Wizards fazer todo o trâmite que envolve a cada 3 meses convidar todos esses jogadores pagando a fee lá, né, os US$ 1.500 que era o que eles davam para cada jogador, para se virar com passagem e hospedagem e tal. E dessa forma fica mais por responsabilidade das lojas que organizam os MCQs a fazer isso. E o próprio Biliado falou: olha, eu organizei um torneio aqui, um MCQ, e o primeiro lugar ganhava a passagem de volta, né, para a localidade do Mythic Championship. Então é possível, não é um problema só da Wizards, a loja que tem o MCQ pode fazer isso, é verdade. O Pedrinho foi pelo Magic Online, né? Então ele meio que ficou sem opção. Mas isso é uma coisa que meio que está dividindo a comunidade aí. Eu acho difícil para alguém conseguir aí passagem e hospedagem do nada, principalmente gente muito jovem, né? É, mas é uma dificuldade que foi compartilhada lá atrás, né? Que antes talvez eles não dava para também. Vários jogadores profissionais passaram por essas dificuldades também. Só que eu acho que nós sul-americanos sofremos mais com isso, viu, Eli? Né? Porque todos os Mythic Championship são na América do Norte ou na Europa. Alguns acho que são na Ásia, não sei. Mas de qualquer forma, para o americano e para o europeu irem para esses torneios é muito mais fácil e barato do que para nós. A nossa moeda é desvalorizada, nós estamos mais distantes das localidades, tá? Então, para nós é muito mais complicado. Então, acho que se teve alguém que sofreu mais com isso foram os sul-americanos, com certeza, tá?
Sim, eu acho que. Eu sei que tem muita coisa polêmica nisso. Acho que as lojas têm que começar a pensar nesse tipo de situação. É, essa questão da América do Sul é até problemática para GP, por exemplo. A gente comentou quando estava chegando o GP de São Paulo, que muita gente não iria vir, né, da Wizards, né, de Jennifer Boy, etc., pela logística de vir para cá, voltar e não conseguir atender os próximos compromissos que eles já tinham, pelo tempo que se demora para vir, né, por não ter voo em tantos horários, etc. Então, realmente é um pesadelo logístico vir aqui pro Brasil, para quem é dos Estados Unidos e da Europa, né? Então, a gente
E
também tem
daqui
que
para lá também, né,
colocar
cara?
daqui para lá também. Então, acho que o pessoal tem
Né?
que colocar a mão na consciência também e não dizer: ah, não, eles não querem. Não, não é bem que não querem. O Brasil, infelizmente, tá fora, né, de rota. Então, a gente também tem que colocar isso em consideração na hora de reclamar, né? Reclamar, mas reclama um pouquinho menos. Acho que a gente tem que pensar nisso.
Boa. E o próprio Villiedel também esteve nas notícias essa semana porque ele inaugurou uma equipe de esportes chamada Bazar Gaming, né, vem da Bazar de Bagdá, que é a loja dele. A equipe tem, não tem apenas Magic, né, tem Hearthstone e Pokémon, mas a equipe de Magic principal dele conta com o Thiago Saporito, o Bolovo, o Rastaf, que é o Guilherme Merjan, e o Patrick, que é o Patrick Fernandes, tá? O Merjan e o Bolovo são bem conhecidos já, né? Normalmente eles participam aí dos Pro Tours. E o Bolovo, por muito pouco, não está na MPL. Ele deveria estar se não fosse a Wizards ter convidado streamers nas últimas vagas que abriram, tá? Mas é interessante que ele abriu uma equipe de base também, tá? Aqui, que são só garotas. Olha só, é a Treva, a Tracy Novak e a Carol Anetti. Então, os três aí fazem parte da equipe da Bazar Game. Então, parabéns ao Edel. Sucesso aí para toda a equipe, né? Tomara que eles levantem o nome do Magic aqui no país, né? Conquistem títulos lá fora. Arranquem títulos dos americanos e dos europeus. Chutem bundas.
Com certeza, muito sucesso para essa equipe nova e bom ver, né, uma loja crescendo tanto, inovando tanto em termos de organização, né, como a Bazar, e sucesso. Tomara que outras lojas e organizações sigam esse exemplo e a gente comece a ter um pouco mais de organização nessa questão do médico profissional aqui no Brasil.
É impressionante, né, cara? Algum lojista poderia até achar ruim o fato do Magic ir pro caminho digital agora, né? Trazer o Magic Arena e promover muito mais o Magic Arena do que o Magic de papel. Os lojistas poderiam estar reclamando, achando que as pessoas vão deixar de ir pra loja e começar a jogar bem mais o Arena, né? Mas o Villiers foi pro caminho completamente oposto. Falou, ah, que bom, continuem assim, tá aqui uma equipe, vou patrocinar vocês, vou promover um campeonato aqui na minha loja também, como fez com o Invitational. Fantástico aí, parabéns. Tomara que renda frutos aí para todos os envolvidos, tá? Sucesso aí para a equipe. Falando em equipe, cara, o pessoal da MPL joga semanalmente, né? Os jogos estão lá no canal da eSports, do Magic, e eu queria indicar um jogo, é sempre standard, tá? Se você gosta de standard, dá uma olhada no jogo do Spark Split entre o Andrew Crunell e o IFA, né? Como é que é o nome, cara? Como é que é o nome?
Eu não lembro.
Ethan Frolic, acho que é isso. Ethan Frolic. Frolic. Isso. Por que eu falei Ethan? Eric Frolic, isso mesmo. O Cunha jogou de Izzards. É Izzet Wizards. E o Ifro jogou de Groom de Range, que é um deck que tá bem comum hoje em dia, né? Então é um azul e vermelho contra um vermelho e verde. O que acontece? Nesse jogo você pode ver como a Kefnet pode dar um couro nas Fênix, cara. Porque uma das criaturas mais chatas desse standard atualmente é a Fênix, lá do bloco de Ixalan, né? Tem muita gente rezando aí pra esse bloco sair do standard logo, porque é uma criatura que normalmente vai te fazer um 2x1. Mas o deck do Cunil fez a Kefnet daquele deck estourou, cara. Foi fantástica nos jogos em que ela veio. Então é um exemplo aí de partida que o Wizards pode vencer sim um deck bem difícil, né? Uma parada dura que é o Groom de Range sim. Então, se você curte de bichinhos voadores, curte um pouquinho de card advantage, vai um pouquinho pro Wizards que dá pra tirar uns bons resultados, tá?
E Wizards parece uma piada, mas não é piada, não. Ele colocou isso mesmo lá.
É verdade. E ainda em vídeos, né, queria indicar aqui o beta do Valus Bridge, que é aquele jogo de cartas também, de Magic, tá? Só que é um jogo diferente, é pra mobile, não é Magic, tá? É um jogo de cartas com a temática do Magic. Quem quiser, eu vou deixar um link aqui, que é do canal Almanarquista. Ele tá na fase de closed beta, ou é alpha? É beta ainda do jogo. Mas dá pra ver aqui que é basicamente Hearthstone ali. Você ganha uma mana todo turno, tá? Não tem cor, você escolhe um planinauta, é como se fosse no Hearthstone. Você escolhe um planinauta, né? E você tá meio que fechado com as cartas da temática daquele planinauta. As cartas não são exatamente as mesmas do Magic, mas os nomes e as habilidades, poder e resistência são bem parecidos. E a mana é igualzinha em Hearthstone. Todo turno você vai ganhando uma mana, tá? Bom, Eli, quem joga Commander aí, tem um novo formato, acho que nós já falamos aqui, né, de Oathbreaker. Rapidinho, só dizer que o EDHREC, que é um site bem conhecido aí de Commander, é um ótimo site, inclusive, para quem quiser saber as staples de Commander, né? O EDHREC vai começar a suportar filtro para esse formato, tá? Que é o Oathbreaker. É uma variante de Commander, tá? Como Tiny Leaders, como outras variantes também que surgiram. Qual foi o nome daquele Commander que a Wizards tentou puxar para o Standard também?
Esqueci. Brawl.
Brawl, isso, exatamente. Bom, uma outra última coisa aqui, o GP Sampa, né, alguns GPs antes dele também, todos os GPs depois do GP Sampa também terão decklist online, submissão da decklist online e obrigatória, tá? Então, no main event pelo menos, né, você só vai poder submeter a tua lista online, não adianta chegar lá na hora com papelzinho, querer escrever, que não adianta. Isso aí tem que dar graças a Deus, porque é uma melhoria, né? É papel a menos, é menos complicação, é mais agilidade na hora de passar o torneio, é fantástico. Manda pela internet, tá lá registrado e pronto. Agora, você vai ter que decidir um dia antes, certo? Vai ter que decidir ali, ter a tua lista um dia antes. Não basta deixar pra última hora, não. E isso é um defeito, né? Porque tem muita gente que vai pro torneio com deck incompleto e espera ali encontrar um vendedor ou um amigo que traga alguma carta pra ele. Então, se você tem que submeter online, tem que fazer esses corres antes, tá? Não se esqueça. Mas chegando mais perto, nós vamos lembrar também, certo?
Sim.
Bom, o Magic Arena tem um código para você nos ajudar a comemorar ele 1 bilhão de jogos realizados no Magic Arena, cara. O código é 1 billion, tá? Em inglês, tudo junto, tá? Não tem maiúsculo nem minúsculo, faz diferença. E você ganha um booster de Guerra da Centelha, tá? Por 1 bilhão de jogos. Então, para você que tá noivado aí há muito tempo e o teu par tá enchendo o saco, né? Teu noivo tá enchendo o saco que esse noivado não vai para frente, que não vira casamento, você fala, amor, o Magic Arena teve 1 bilhão de jogos e ainda tá em beta, tá? Então, nosso casamento também pode continuar em beta.
Meu Deus.
Foi ruim essa.
Não deu nem pra dar aquela risadinha de Chaves, do episódio de Chaves.
Tá mal aí. Lembrando, essa semana foi Pauper, né? No evento lá da Guerra da Centelha, da historinha e das cartas das cartas promocionais, também carta promocional. Não é nem shield da carta, como que é o nome? É o estilo de carta, né? A partir de semana que vem, se você tá vendo isso, a partir do dia 7 é Singleton o evento. Então montei um deck. Eu não sei o que montar no Singleton. No Pauper eu montei um deck bem chato, não interativo, que é um deck de Hexproof. Foi bem interessante ver os oponentes sem reação. Bem legal. Eu ganhei, acho que 30% das partidas, sabe? Mas as que eu ganhei, eu gostei. Fazer um crocodilo 10-9 voar é uma delícia. Com Hexproof, claro. Aí, assim, acabou de virar o mês, né? Então ainda dá pra correr atrás de se classificar no Magic Arena, pra tentar ficar entre os top 1000 lá nos míticos. O Christian Hauck, que é um dos jogadores da MPL, né? Ele gastou 21 horas, cara, pra sair do zero e ir até o número 1 do Mítico. Tá? Ele maratonou ali pra fazer tudo isso. Então, se ele fez isso em um dia, você consegue também ao longo do mês. É só se esforçar e montar um deck standard competitivo, tá?
E só dormir 3 horas por dia também, aí você consegue. Alguma tarefa... É tranquilo.
Ninguém disse que seria fácil, né?
Não, com certeza não. É bom se você fazer mais ou menos, faltando uns 5 dias para acabar a temporada, para pelo menos você estar vivo na hora que, né, você chegar lá e virar a temporada. Porque se você fizer agora, acho que você vai ser mais difícil.
É, vai ter retrabalho depois, né, quando você reclassificar. Boa.
Vai ter que dar uma nerf no C para poder voltar.
Montei o Valdo, hora da compra.
Preços e tendências. O mercado do Magic. Fase de compra. No Rakdos Cast.
Eli, você sabe qual a carta mais cara de Modern Horizons?
Carta mais cara de Modern Horizons.
Eu respondo. Ainda é o Urza, cara. 45 dólares em média lá fora, tá? A segunda mais cara é o primeiro Fractus, 30 dólares em média. Depois vem o Plinauta de duas manas, né? 28 dólares. Depois a nova Time Twister, cara. O Eco das Eras, né? 22 dólares. Depois Força da Negação, também 22 dólares. E depois começa a baixar bastante, né? Em 20 dólares você tem uma das Fats. Ah, Fat não, uma das Canopy Lands. A Canopy Land mais cara, na pre-order, pelo menos, é o R, né? A Izet, que adiciona azul e...
Sempre, né? Sempre.
Esse é um problema. Mas a Prismatic Vista, que é a FET de terreno básico, não sei porque é apenas rara, né? Mas mesmo assim tá muito caro, tá 18 dólares em média. Impressionante, impressionante mesmo. Quero ver o que o pessoal vai aprontar com isso, tá? Lá fora, as cartas mais vendidas, as 5 cartas mais vendidas, ele são os 5 terrenos básicos nevados, tá? Eu acho que é porque eles são full art, então o pessoal tá louco pra conseguir. E lá fora, eles estão 1 dólar em média, tá? Em algumas lojas você consegue ali por 65, 70 centavos de dólar. Então, 1 dólar são 4 reais, certo? 4 reais por terreno básico nevado.
Se de fato, lá fora. Jogar.
Lá fora. Aqui, você falou que tá quanto?
Tá entre 7 e 8 reais.
Ok. Que tipo de inflação é essa, cara? Quase que dobra de lá pra cá.
Não dá pra entender, não.
Bom, falando do Modern em geral, né, as cartas que mais cresceram de preço aí na última semana, a que mais cresceu mesmo foi Crisol dos Mundos, cara, que tá no Standard, né? É uma carta que tá no Standard, cresceu, quase que dobrou de preço, cara, algumas versões aqui, né? Tá 30 dólares a versão de décima edição, a versão original lá de Dark Steel, acho, dobrou de preço, tá 48 dólares, gostaria de saber por quê. Serum Pounder também cresceu muito, ele tá 40, subiu 42% em uma semana para 12 dólares. Serum Powder é uma rara lá do bloco de Mirrodin original, tá? E ela cresceu muito por causa do London Mulligan. Foi agora que foi aprovado, que já é certo. É uma carta que, se ela tiver na sua mão, você pode mulligar mais uma vez, e tem alguns probleminhas com regra aí também. preveja problemas em eventos futuros, não ser um Paulo.
É uma carta com a mecânica... A mecânica em si é fácil, mas é complexa, né? Você, no meio do jogo, pensar em Mulligan, né?
Com certeza, cara. É uma das cartas que desceu de preço aqui depois de um pico, né? Acho que foi Commander isso aqui, tá? Foi a Sliver Legion, que é o Lorde de Visão do Futuro. Aquele Lorde que dá mais um pra cada Fractious em jogo. Pra todos os seus Fractious. É meio que um escudo de armas, né? Pra todos eles. Ele chegou a $130 essa carta. A normal, tá? Não tô falando da fã, não. No papel. Agora tá crescendo aí, mas ela saiu antes do anúncio dos fracos. Ela tava em $70. Hoje tá $100 uma carta dessa.
Aumentou bastante esses fracos aí, né? Vários sofreram uns spikes violentos aí.
Como é que, quanto é que tá uma Sliver Queen, então? Deixa eu ver. Sliver Queen de Fortaleza. Ah, essa cresceu também. Ele, no papel ela estava, antes de anunciar em todos esses fractos, né? Ela estava... Tudo isso, gente. $115. Aí ela chegou a 200. Tenho até vergonha de falar. $250. E agora ela está mero $180. Ali, uma rainha fractos.
Meu Deus.
Que diabos é isso? E que disparidade é essa? Para você ver o que Commander faz, né? No papel, ela está $180. No Magic Online, ela está 27 centavos.
Ó, aqui na liga, para vocês terem uma ideia, a única loja que tem um set, aliás, a primeira loja que tem um set de Fractious Rainha, ela tá R$500 cada uma SP.
Meu Deus, R$500 cada Fractious Rainha.
Cada Fractious Rainha SP. Não tem nenhuma loja com um 7NM.
Ah, é uma carta antiga também, né? Difícil pra...
Sim, com certeza.
Bom, no Standard não tem grandes mudanças, não. Né? Uma única coisa que merece destaque é a Nissa nova de 5 manas, que cresceu 15%, então ela tá $4 em média. Quanto que tá na liga?
Já tô pegando, já tô fechando meu set já.
Barato, né, ele? Tá raro. R$12 um plenal, tá raro, tá ótimo.
Sim, eu já tô pegando, tá, já peguei 3, vou pegar mais uma semana. Ela não me parecia boa no primeiro instante. Aliás, eu vou corrigir. Não é que ela não me parecia boa. Ela não parecia ser muito, né? 5 manas, né? Tem uma habilidade de ramp e tal. E só que ela tem 3 habilidades relevantes, o -8, né? O ultimate dela é ok. Eu acho que acaba que não ganha sozinho, mas, né, você trabalha de seus terrenos, criaturas, então, dependendo da situação, pode te ganhar o jogo, sim. Mas a estática dela é o -1. São bem relevantes para o formato atual hoje do Z2. Né? Eu vi algumas listas já de Bunt, Ramp, né? Inclusive tem um campeonato do que eu vi do Magic Online, eu nem vi como é que funciona ainda. É feito por uma. Não sei se é por um site que está rolando. Até tava dando uma olhada nas listas, tem uma lista do Brad Nelson e do PV. E ele fez um Bunt Ramp com 4 Nissas. Os dois. Né? E você faz crases enorme. Tem umas listas bem bacanas aí. Eu acho que essa Nissa ainda vai jogar um pouquinho mais no T2, sim.
No Arena, quando o meu oponente baixa isso, ela tem um valor imediato que é me deixar com medo, tá? Porque se ele tem, tipo, 3 florestas e desvira com ela, ele pode fazer alguma coisa muito absurda, né? Então, sim, ela vira o alvo imediatamente, tá? Se ele tiver em algum deck que tem acesso a 3 cores, pelo menos, até a ameaça que ele vai jogar é um tanto imprevisível, né? Amplia bastante espectros de possibilidades. Então, uma carta que chama muita atenção para ela. Então, uma carta que tem realmente valor e acho que tá barata, né? $4 aí para uma carta dessa, tá barato mesmo, tá na hora de pegar. Mas chega de preço, vamos pro Kansas agora falar de um GP. Tem que falar.
E agora vamos ver quem chutou o Bundas no top 8 da semana. Fase de combate, aqui, no Rápidos Cast.
Ele chupa Estados Unidos, colocaram apenas 859 jogadores no GPT2 deles, enquanto nós aqui lotamos o nosso GP Modern com 500 pessoas a mais do que isso, tá? Então, Channel Fireball, Wizards, precisamos de mais GPs aqui, tá? Nós conseguimos colocar mais gente do que vocês aí nos Estados Unidos, tá? Vocês estão perdendo dinheiro ao não fazer mais GPs aqui na América do Sul, tá? Esse número mostra isso. Bom, esse GP foi standard, tá? O primeiro lugar foi um Esper Hero. E olha só, a volta do Basílica Bellhunt, hein? Quatro Basílica Bellhunt nesse deck aqui. Segundo lugar foi um Gru Midrange. Esse deck tá bem em moda agora. Ele, terceiro lugar, um Boros Pluma. Fazia um tempinho que eu não vi aí, umas duas semanas que eu não vi o Boros Pluma, hein? Agro, aquele Boros Agro, né, com a pluma. É um deck bem divertido de jogar, tá? É, quarto lugar, o Simic Nexus, que é o contrário, um deck que não é divertido.
É exatamente o oposto, né, de ser divertido.
Exato, não é nada proativo. É o deck desculpa ser um pouquinho pornográfico não, né, mas um pouquinho visceral aqui, né, mas é o deck de masturbação, porque ele joga com ele mesmo, né? Sim. Depois que ele consegue conectar aí os Nexus, você não joga mais, você pode ir no banheiro, pode fazer qualquer coisa, porque ele vai jogar sozinho vários planos até te matar. Bom, depois no top 8 tem o Bunt Ramp, Bunt Midrange, são decks diferentes, né? O Bunt Midrange tem o Final da Glória, esse eu gostaria de chamar a atenção também. O Final da Glória é o branco, né? Ele é o que
mais faz tokens, né?
Isso. É, depois também tem o Mono Red, e esse Mono Red ele tá um pouquinho diferente, ele tem um split, cara, tem três Frenzy e duas Chandra, tá? O pessoal tinha jogado os Frenzy de lado e usado quatro Chandras, né, logo que saiu Guerra da Centelha, mas agora estão splitando aí, esse aqui pelo menos deu certo, tá? E por fim tem um Izzet Fênix também, que tá usando o final vermelho, já comentamos aqui até com o Sanduíche, né, quando ele veio, que o final vermelho ajuda também, porque é uma mágica que faz três, na verdade, e aí acaba ajudando a voltar a Fênix do cemitério, tá? Ô Eli, você tá estudando um pouquinho de Bunt, né? Fala aí pra isso. Gente, o que, que você tá achando do deck?
É, eu tô montando, né, eu tô jogando com o Bunt Midrange, né? É, no momento estou usando com a versão com o pacote das criaturas de explorar. É, elas são muito boas contra os decks agro, né? Mono White e Mono Red ainda é bem efetivo, né? Aqui na região, pelo menos. Então está sendo a forma de conseguir sobreviver a esses decks, né? Inclusive ontem fiz uma puta de uma partida contra o Mono Red, consegui ganhar de 2-1 e realmente só o pacote ganha vida que consegue resolver, né? Tanto as criaturas com explorar, o Krasis, a Lyra, né, a Cavaleiro do Outono também, que salvam aí. Então, é um deck bem bacana, ele tem várias ferramentas. É, acho que um grande ponto dele é ter poucas emoções, né? São três cores que tem poucas emoções. Então, você precisa pontuar as emoções que você vai usar e saber muito bem onde usar. Prison Helm, para mim, tem sido um destaque, porque pega duas né, criaturas e Planeswalker que são, parece simples, pega basicamente tudo, né? Mas ele basicamente, você tem que pensar diferente nos decks que você joga, né? Você não pode largar em qualquer uma. Apareceu uma criatura, você já tem, já usa, não. Você precisa pontuar porque você usa muito pouco. Você tem muito pouco disponível, então você precisa saber usar, principalmente se o cara tiver Mortify, né, que é uma carta que ainda tem aparecido bastante.
Ah, é,
né?
É mesmo.
Então você também tem que ficar esperto em relação a isso. Nas outras versões de Bunt, tem outras que estão surgindo, claro, além da versão do Bunt com a Druida e com o Growth Chamber, né, que ela muda um pouquinho, você consegue colocar cartas com Proliferar, por exemplo, ou com cartas que gerem mais sinergia com marcadores. Você tem a versão do Bunt Ramp, né, que é essa versão que eu vi aparecendo com o Final da Glória, né, para você fazer ele, o ideal é você fazer ele para mais de 10, né, para você fazer os tokens 2-2 e os 4-4 também. Então essa é a ideia.
Estranho porque na lista aqui da Tiana Fireball, eles listaram o Bunt Ramp como seu deck, tá? É o mais focado
então, e tal. Eu ia até comentar sobre isso, porque o Bunt Midrange aqui, que tá com o Bunt Midrange, na verdade é mais um Bunt Manipulation, né, o G Manipulation, na verdade seria um Bunt Manipulation, né, que ele usa o Mass Manipulation.
Aquele quatro
azul. Nas listas que eu vi, eu não acho interessante fazer isso com... Não, se bem que a Anissa ela vai rampar, você consegue pagar o X, ok. Mas você... Eu acho que são duas pegadas diferentes, Mass Manipulation e o Finale Branco. Eu acho que são duas ideias diferentes, né? Eu acho que não... Claro, o cara fez top 8, quem sou eu para estar dizendo que o cara tá errado? Mas me parece que são estratégias diferentes. Eu acho que você usar mais manipulation, você ganha mais usando o Intrinsic Melody, né? realmente rampando mais para você conseguir roubar os bichos do cara, né?
Ah, mas eu consigo ver, ele até colocou aqui dois finais da Glory e quatro mais Manipulation, no que ele chamou de Bunch Midrange, né, aqui. Uhum. É porque esse Standard, ele tem muito Planinauta mesmo, tá? E mais Manipulation, ele tem essa flexibilidade de você poder visar um Planinauta ou uma criatura. E se você realmente tá rampando, né, no late game, essa carta é absurda, cara. E assim, apenas exilar ou destruir um Planinauta dá trabalho. Agora, dominar um, você dá um trabalho pro oponente. Agora é problema dele se virar com Planinauta. E outra, né, um tipo de removal que é, se o teu oponente está construindo uma ultimate com o Planinauta dele, você pode do nada, mesmo com essa carta na mão, né, deixar ele construir a ultimate e do nada roubar o Planinauta dele e ultar você mesmo, tá? Então é também uma forma de vencer o jogo assim. É, ele, lógico, está usando quatro Nissas também. Você usa quatro Nissas?
Nissas, não, no meu deck eu ainda não testei a Nissa, tá? Eu não cheguei a jogar com a Nissa ainda, até porque eu não terminei de comprar. Eu, como o meu é mais mid-range, eu tô utilizando a Vivian de 3 manas.
Ah, é verdade.
Tô combinando
verdade.
Ela com o Teferi. E mesmo assim, é um... Puta, você fazer uma Lyra, fazer um Krazes com um Lampejo é algo ridículo, cara. Ridículo. O quantidade de jogos que você ganha por causa dessa habilidade de Lampejo, cara.
Mas assim, o setup que você teve que fazer também é absurdo. Você teve que investir bastante no setup disso. Então, até que é justo, né? Quando você pensa no conjunto da obra.
Sim. Não, eu acho que, cara, essa Vivian, ela encaixa demais nessa questão do mid-range. Você fazer suas criaturas além da questão dela de buscar criaturas, né? Ela acaba não se protegendo muito bem, né? Porque ela entra com 4, você já deixa ela com 2. Mas, cara, ela entra rápido no jogo. Você busca recurso. Se você conseguir proteger ela dela, ela dá vigilância e alcance pro seu bicho no +1. Então, assim, você consegue. É a habilidade boa dela de se proteger. Claro, você não consegue fazer as duas coisas. Como, por exemplo, a Vivian de 5 manas, né? Você upa ela e busca um bicho, né? Então.
Mas por 3 manas é muito valor, né, Eli?
Mas por 3 manas cara, fazer essas criaturas, a criatura com explorar no passe, você fazer uma a de 3 manas lá, esqueci o nome dela, Jade Light, fazer a Jade Light no passe, cara, nem que você compre dois terrenos, é ótimo. Né? Eu tenho assistido bastante os vídeos do Mengucci e ele fala isso: deck mid-range, a sua prioridade 0, land drop, né? Mantém esses land drops. Então esse pacote de explorar consegue maximizar essa questão dos land drops. Então tem sido bacana de ver o deck rodar.
Ah, interessante, cara. Vamos agora pro Pauper Challenge que aconteceu. Então, o primeiro Pauper Challenge após o ban, né? Continuando a discussão que nós tivemos com o Matano na semana passada.
Foi o segundo, né? Foi o segundo.
É verdade. Foi o segundo. Agora, né, com o meta mais estudado. Eu queria só destacar que tem com certeza um Brazuca no top 8, porque tem um nick chamado Bahia com H. Tá? Não tô dizendo que tem H no nome Bahia, é que o nick é Bahia com H.
Tá? Bahia com H com H.
Abre aspas, Bahia com H, fecha aspas. Esse é o nick da fera. E ele top 8 assim, tem que ser Brazuca, né? Não pode. Mas nesse top 8, eu tô vendo aqui: tem Bunch Flicker, Boros Monarca, o B Control, o R Scred, Mono Red e BW Pestilência. Todos esses decks são conhecidos do Pauper, certo? E até esse UB comprou aqui, que ele tá lembrando um pouquinho decks que nós vimos antigamente, antes de combinar Gush com Foil, né? Uma pegada de UB Control diferente. Mas você tem ainda a presença forte do azul, você tem aparentemente um equilíbrio nesse top 8, né? Dá para assumir, então, que o formato tá indo num bom caminho a partir desse challenge?
Sim, eu acho que, como a gente estava conversando, eu acho que o formato voltou pelo menos há um ano atrás, né? Naquele estado que ele estava numa crescente, né? As coisas estão se assentando, os decks começam, né, a se estruturar mais e as coisas começam, no geral, a evoluir. Né? Claro que você ainda tem muito espaço para coisas novas, né? O Border Rise está batendo na porta aí, tem muito potencial para vir, mas eu acho que os arquétipos são velhos conhecidos, né? Talvez com uma coisinha ou outra, uma pegada um pouquinho diferente, mais insides, uma ou outra carta no main deck, mas no geral é mais do metagame já conhecido, né? Talvez o BW Pestilência seja o que melhor tenha se saído em relação ao ano passado, né? Não aparecia tanto ano passado, e esse ano ele tem começado a aparecer um pouco mais esses nesses começos aí de challenge e de lista de 5-0 aí durante a semana, né? Então, mas eu acho que o formato em si tá bem saudável, tem muita coisa que vai acontecer ainda, então vamos para os próximos capítulos aí que o Pauper está apenas recomeçando.
Isso aí, parabéns ao Bahia com a gata pelo teu R-Squad aqui, gostei do nick, parabéns. Valeu, Bahia. E vamos agora para fazer o principal, né? Falar um pouquinho de Modern Horizons Unlimited. Bora!
Fase principal. Toda semana um tópico diferente. Entrevistas. Top 10. Lore.
Tudo bem, vamos dar umas dicas aqui para o pré-release de Modern Horizons, né? Essa coleção que ela sofre da maldição dos Masters. Qualquer produto Master tem esse problema. Ele não é feito 100% para cartas construídas e também nem 100% para cartas limitadas, né? Então você não consegue criar um formato limitado ótimo dessa forma. Normalmente você vai abrir um booster ali, outro no teu draft ou até no teu selado, tem uma carta completamente fora do que você consegue imaginar que pertence a um formato limitado, tá? Não quer dizer que ela vai ser forte, quer dizer que ela faz uma coisa que não te interessa, né? Tipo esse eco das eras aí, que é um time twister, ou, sei lá, uma carta de uma rara, por exemplo, o Troll Verde que zica artefatos, né, esse tipo de coisa. Então, infelizmente é assim, tá? Você vai ter que lidar com isso, mas tem sim dentro dessa coleção um formato construído com aparentemente 10 arquétipos. Tá? Eu falei construído, não, é limitado. Aparentemente com 10 arquétipos. Os arquétipos, eles estão meio que exemplificados nas 10 cartas incomuns de duas cores, né, duas duplas de dupla de cor. Eu aconselho a todos a darem uma olhada aí no spoiler, quem puder antes, tá? Mas essas cartas dão uma dica do que cada dupla de cor faz, tá? Além disso, tem temas, mega temas aí, que são muito óbvios olhando a coleção, por exemplo, Hack dos Goblins, né? Só tem Hack dos esses Goblins, Morpholoides ou Fractus, Five Color também, tá? E Neve, que tá muito mais presente em azul e no verde, mas tem um pouquinho no vermelho e quase nada no branco também. São grandes temas aí presentes na coleção inteira.
Uma coisa que eu tava pensando antes de gravar, que é interessante, né, só falando dessa questão das cartas, como é uma coleção, claro que ela também foi pensada no limitado, uhum, mas eu acho que ela tem cartas com habilidades tão boas que ela vai mascarar o potencial dela pro limitado. Então eu acho que é interessante a pessoa realmente pensar, ver a coleção bem antes, porque às vezes é uma carta que você vai bater, puta, essa carta é boa, pá, você vai pegar, e depois você vai ver que fala, talvez no limitado essa habilidade não seja tão relevante. Então acho que é interessante você estudar realmente esses arquétipos, essas cartas pontuais, que essa coleção, acho que ela tá bem enganosa. Eu acho que, às vezes, no primeiro momento uma carta pode ser boa, talvez por habilidades do construído e etc, que eu acho que você pode te enganar, te passar despercebido aí, principalmente em draft, né, que você tem poucos minutos, segundos ali para você poder pensar e escolher uma carta.
Ele tem um problema com draft também, né? Porque às vezes você vai picar algo no draft que não joga limitado, você vai pegar por causa do valor, sabe? Então Okay. Você talvez termine com menos picks aí do que o normal. E menos picks bons, né? Você vai pegar uma rara, uma incomum, ou até o terreno básico, né? Porque ele é um terreno full art e é nevado, né? E vale R$8, você falou. Então, esse tipo de coisa aí acaba diminuindo o número de cartas jogáveis na tua pool. O power level da coleção não tá lá, aquelas coisas, tá? Não é também absurdo. É meio que um cubo, sim, mas pelo que você espera de um produto Masters, não tá tão, assim, acima, tá? Tá na média ali dos produtos Masters. Que mais? A velocidade do formato a gente fala um pouco mais depois, mas eu não achei rápido, tá? Não é um formato muito rápido, não. E de fixing, acho bom falar agora, ele, você vai fazer deck duas cores, tá? Sempre. Tem uma única combinação que consegue fazer decks de mais cores, a gente fala dela depois, que é o UG, tá? O UG Nevada. Mas todas as outras, até esplechar tá difícil. O que você tem? Você tem um Manólito que vira bicho, na raridade comum. Você tem um ciclo em comum de talismãs de cores inimigas, tá? Que são pedras de mana de cores inimigas. E só isso, basicamente só isso. Não tem fixer em comum ou comum nos terrenos, tá? É, tem o ciclo raro lá de terrenos. Parece que você vai pegar de qualquer jeito, né? Das canopy lands. Mas então, isso dá pra concluir que fora o G, assim, é difícil mesmo contar com algum splash, tá? Mas tudo bem porque a coleção é extremamente sinérgica, né, Elis? Você deu uma olhada no spoiler, você viu como tem tanta coisa relacionada à habilidade ou a tema, a tipo de criatura. Então, não faz muito sentido você apostar em uma ou outra bomba. Não tem por que splashar bomba. Não é como Guerra da Centelha, né? Que você abre uma Oquetra no segundo booster e é obrigado a pegar ela e a trocar de cor. Uma Liliana também é obrigado a trocar de cor. Não precisa. Aqui você pode se servir bem com a sinergia entre o entre as cartas que você drafta na sua cor. O que é importante no draft, como em todo draft, mas aqui acho que é mais importante ainda, é você identificar os arquétipos livres, a dupla de cor livre que você tem, tá? E você faz isso sabendo as principais cartas em cada combinação de cor, em cada uma das 10. Porque se você souber, e aí lá pelo quarto, quinto, sexto pique, você vê uma dessas cartas que é um baita sinal, você já sabe que aquela dupla de cor tá aberta. E isso é mais importante. Porque alguns desses 10 arquétipos, eles não suportam dois drafters na mesa. É muito difícil você conseguir fazer um deck bom, decente, competitivo, se tiver mais um drafter na mesa roubando as cartas da sua cor, tá? Ou do seu arquétipo, né? É, isso vale para todo draft, mas aqui acho que é mais pesado ainda, tá?
Eu lembro de Lealdade Ravnica, no Guilda de Ravnica, o pessoal ia fazer draft com o B, né? E aí normalmente só um deck o B saía bom, mas normalmente tinha um 3 o B dentro do draft. Porque é uma cor que parece ser tão boa, né? Uma combinação muito boa, que uma pessoa pegava, sei lá, 3, 4 cartas-chave e as outras faziam decks ok dentro daquelas cores. Eu acho que isso exemplifica bem isso que você comentou.
Sim, pra quem draftou Guildas de Ravnica vai lembrar que o B era roubado, mas também se todo mundo aposta nessa dupla de cor roubada, já acaba não dando certo pra ninguém, né?
Sim, exatamente.
É. Bom, vamos pros arquétipos então. O W, primeiro falando das cores amigas, né? O W, o branco e o azul é blink, cara. É efeito de ETB e é blink. Então qualquer coisa que você pegue que tenha um ETB ou que devolva remova um bicho seu e devolve pro jogo depois, é interessante, tá? É, normalmente é uma cor que tem muita criatura com voar. Aqui, voar nessa coleção tá um pouquinho mais difícil de encontrar, difícil de fazer funcionar, né? Tem bicho que não voa, mas tem que fazer alguma coisa para voar, seja sacrificar uma criatura, ou seja pagar a mana nevada, né? Então, é um pouquinho mais difícil, tá? Tem que ser valorizado. É, sim, o W tem uma combinação de uma densidade maior, né, de criaturas com voar nas raridades comum e incomum, mas elas são, de novo, sinérgicas, né? Por exemplo, tem um passarinho ali, que ele é 2 manas, 1/2 voa, e ele ganha +2/+0, contanto que você tenha comprado mais de uma carta nesse turno, tá? Ele tá num arquétipo bem específico, que é o Izzet, a gente fala depois, mas fora do Izzet, eu não aconselho a jogar esse tipo de carta, é melhor você ficar sem uma voadora, tá? Bom, vamos falar do GW, então GW, cara, é tokens e ETB também, tá? É, GW é uma... normalmente é o mesmo tema que você vê em outros cenários, né? É um tema que aposta no número de criaturas, não exatamente no tamanho delas, então que a gente chama de go wide, né? Ele vai longe aí com as tokens dele. Uma das cartas chaves aqui para esse arquétipo é o Ninho de Esquilos. Você lembra que faz Ninho de Esquilos?
É o que tem...
Encanta você terreno. Você
faz várias vezes. Vira o terreno e gera
faz um esquilo.
Um esquilo.
Isso. É uma melhor carta para esse arquétipo. Por quê? Porque eu falei que era um arquétipo de ETB, mas ele é o ETB assim. As criaturas, elas fazem alguma coisa se uma outra criatura entrou em jogo sob seu controle. Não exatamente que elas fazem alguma coisa quando elas entram em jogo, entendeu? Então, nesse tipo de arquétipo, é importante você ter maneiras de fazer ficha constantemente ou você saber muito bem a ordem e quando, né, jogar as cartas, as criaturas que estão na sua mão, tá? Porque às vezes vale a pena você deixar de curvar ou deixar de jogar duas mágicas no mesmo turno para constantemente ter esses gatilhos tá? De ETB que estão nas suas permanentes. Então, fica esperto com isso, tá? Parece ser um arquétipo bem interessante. É, tem alguns efeitos até que estão na coleção nas outras cores aí que não serão relevantes contra esse arquétipo, tá? Spot removal não costuma ser muito bom. É, efeito de sacrifício, jogador alvo sacrifica uma criatura, como Edito Diabólico, que é um, né? Não é bom contra esse arquétipo. Então, ele apresenta uma certa resiliência natural contra outros decks do formato, tá? Agora, indo agora para Dimir, o B, para quem não tem amigos, né, ele, como você também, né, que já jogou de B, né, ele?
Não, que isso, o B é uma cor tão dinâmica, eu acho que ela permite tanto o jogo do seu oponente.
Cara, aqui só é a mas aqui é a tribo que eu acho que é mais legal, cara. Como eu não joguei na época de... como é que é o nome, cara? De Kamigawa, né? É, eu tenho vontade de pilotar um deck de ninjas competitivo, né? Valendo mesmo alguma coisa. E Dimir é a combinação de cor para você pilotar em Modern Horizons, tá? Ninjas é o tema dessa combinação. A maior densidade de ninjas está nessas cores. O único problema é que você precisa de enablers, tá? E os enablers são cartinhas do tipo uma mano 1, não pode ser bloqueado e não pode bloquear, sabe? Ou qualquer drop 1 também. Os drop 1s não são tão ruins, tá? Mas tem drop 1 tipo uma fadinha, uma mano 1, quando entra em jogo acho que dá Scry 2, né? E ela voa, tá? É um enabler para esse deck. É, mas ela sozinha não faz nada. Você tem que ter uma boa densidade de ninjas. Os ninjas, todos eles têm valor, tá? O gatilho de todos eles é muito bom, mas... É, eu não gosto de dividir slots do meu deck, principalmente no selado, tá? No draft é outra coisa, você pode recuperar com sinergia, mas no selado eu não gosto de dedicar slots para drops 1 que não fazem nada, tá? Mas enfim, é um arquétipo que parece ser muito divertido. E olha, se tiver um deck UB do outro lado da mesa, bloqueia tudo, cara, não deixa passar nada. É, alguns ninjas dão muito valor, tá? Especialmente os incomuns e raros, tá? Então bloqueia tudo, tá?
Esse eu acho que é o primeiro arquétipo para exemplificar o que a gente comentou, né? É, dificilmente você vai ver na mesa de 8 pessoas sair 2 decks de Mir Ninja bom, né?
Eu vou comentar isso mais pra frente. Bom, vou comentar agora, Eli. É, morfoloides, né, que são metamorfos, melhor dizendo, que tem habilidade de morfoloide, ou seja, são todos os tipos de criatura, são uma parte bem presente em Modern Horizons, tá? Então todas as cores têm uma certa quantidade aí de criaturas que têm habilidade de morfoloide. É, isso facilita um pouquinho você encontrar sinergias tribais, porém, como você falou, ele é preciso draftar as cartas que fazem alguma coisa, não que simplesmente tenha o mérito de ser aquele tipo de criatura, tá? Você precisa de ninjas para poder trigar esses efeitos, para poder justificar os enablers de ninjas, tá? Não é como, por exemplo, goblins ou gatos, que simplesmente ter uma certa quantidade de criaturas daquele tipo pode te dar algum valor. Ninjas não funcionam exatamente assim, tá? Mas são um dos decks que eu considero rápidos do formato também, tá? É, mas é bem complicado, não é tão fácil jogar de ninjas, porque você tá devolvendo criaturas para sua mão, certo? Você não tá aumentando o tamanho o número de criaturas na tua presença de mesa. Você tá aumentando a presença de mesa pelo tamanho da criatura, mas não pelo número de criaturas. Isso deixa um pouquinho o jogo complicado, né? Tem conceitos de tempo que você tem que dominar, você tem que dedicar slots para cartas de tempo e tal. Eu acho que não é um deck bem interessante para começar no draw, por exemplo, mas, enfim, né? Parece bem divertido o Ninjas, cara.
É, divertido com certeza parece ser mesmo. É, para quem jogou um pouquinho de Pauper já sabe o quanto o ninjinha que a gente tem no Pauper já ajuda bastante. É, então você tem opções aí com ninjas com habilidades, ninjas brutos, né? Tem aqueles 6/3 só. Então acho que é uma mecânica que pode trazer bastante dinamismo pro jogo aí, né? Ainda mais se você conseguir trazer esses ninjas de volta para sua mão e poder usá-los novamente.
Ah, bem lembrado, cara. É, o próximo arquétipo aqui é Goblins, tá? É Hack dos Goblins, é... Então, o preto e o vermelho aqui estão focados em goblins, não só em goblins, mas em sacrifício também, tá? Então, tem alguns efeitos aqui de sacrifício, alguns goblins também. Então, tanto a sinergia tribal quanto a sinergia de sacrifício é interessante. Tem maneiras de fazer fichas para você trigar os sacrifícios, né? Tem, por exemplo, um bichinho vermelho, 3 manas, 2/2, você tem que sacrificar um bicho para ele virar um dragão, 4/4, voa com ímpeto, tá? até o final do turno. Eu acho isso bem interessante, com as fichinhas de Goblin que você consegue fazer. E é muito difícil segurar isso aí na curva, tá? Quando você tá com dois terrenos na mesa, o oponente tá te batendo com quatro, então fica bem complicado. Mas é um arquétipo que é agressivo, tá? De novo, é mais um que ficar dividindo cartas com o adversário não ajuda muito, tá? E lembrando, tem ótimos removals nessas duas cores também, tá? Então é mais um benefício de jogar de Rakdos também. Eu achei bem sólido, tá bom? É um dos arquétipos sólidos aí que eu vejo nesse formato. Por fim, a última cor é Gru, tá? E eu achei muito estranho o que eles fizeram Gru aqui. O tema de Gru é limiar de terrenos, tá? Ou melhor dizendo, jogar terrenos para o cemitério, é ter número de cartas no cemitério alto e entre elas vários terrenos, tá? É mais ou menos isso, e também reciclar, que é meio que uma temática de Gru, tá? Então você precisa de, por exemplo, um enabler e um payoff na mesma carta, é o Anurid Escavador, que é um bicho 5 manas 4-4, quando entra em jogo você pode sacrificar um terreno, e você compra uma carta quando você faz isso. Então ele te dá um valor, no late game ele é ótimo também, ele é um enabler mesmo das outras cartas que tem esse tipo de sinergia, tá? Os terrenos que reciclam, que são incomuns, são bem interessantes nesse deck, tá? Você não precisa sacrificar um terreno seu, tem formas de fazer isso que são muito fáceis, como os terrenos que reciclam, como um bicho que faz mais, um bicho que rampa, né? É um bicho de 3 manas, escolher um 2. Quando entra em jogo, ele se sacrifica um terreno e depois procura por 2 terrenos válidos que você põe em jogo, tá? Tem uma carta antiga que faz isso, que eu esqueci o nome, acho que é Harrow, lá de invasão.
É Estorrar, né?
Estorrar, isso mesmo. Nossa, lembrou. Joga Pauper isso? Como é que você lembrou?
Ela joga Pauper, mas acho que ela... Eu não sei onde mais... É que eu tinha montado... Eu montei aquele deck do Omanaf lá, e aí vai essa carta aí, por isso que eu faço já na cabeça.
Tá, tem. Não, então, mas tem um bicho que faz isso agora. E é interessante, assim, normalmente Gru é bichão, né? Aqui não deixa de ser isso, mas tem algum tema melhorzinho. Mas eu não achei um arquétipo tão sólido assim, né? É um que é bem difícil de prever também como ele vai ser, porque não basta só o deck fazer o que ele tem que fazer. Tem que ver como ele se posiciona frente aos outros decks, né? Então foi difícil pra mim prever como ele se relaciona. Será que ele segura mais o jogo contra os outros arquétipos? Ou ele consegue impor mais a velocidade dele? Eu ainda não sei, tá?
Mas indo pra... Eu achei interessante... Não, só pra falar do Rakdos, comparar o Rakdos com o Gru, o Rakdos, os dois decks tem uma pegada um pouco mais agressiva, né, no geral, mas eu achei interessante que nas duas, por mais que no Rakdos você tenha mais criaturas e no Gru menos criaturas, só criaturas maiores, normalmente você tem criaturas mais simples, né? Talvez um pouco mais pela pegada das coleções do T2. Nessa coleção você já não tem criaturas tão simples, né? Por exemplo, você comentou do Anuridio, né? É uma criatura, uhum, e quando você entra, você pode dar um draw, ela tem limiar. Então eu acho que isso é uma pegada que você tem que pensar. Você não pode só pensar em bichão ou em criatura pequena para você baixar mais. Eu acho que essa sinergia com a habilidade exclusiva não, mas essa habilidade da própria guilda vai facilitar, da guilda, né, do seu próprio arquétipo, né? Eu acho que vai facilitar um pouco na hora de você construir o deck. Então, na hora de escolher as suas cartas, não pensa num Gru bichão, né? Pensa em criaturas verdes que realmente tenham potenciais, faça mais 2/1, né? Possibilitam draws, né, reposição de cartas. Acho que é interessante você pensar nisso.
Nós vamos falar de algumas cartas especificamente, né, logo depois, uma criatura e um removal comum de cada cor, que meio que exemplificam isso que você falou, Eli, né? Cartas de valor, assim, principalmente pro selado, né? Mas no draft eu acho que essas coisas ainda são válidas. Mas entrando nos arquétipos de cores rivais, o primeiro é o Simic, que é neve. Se você olhar as cartas de neve, são principalmente Simic, né? É azul e verde, tá? É um arquétipo que parece que está bem forte para o limitado, tá? Não achei ele fraco, não. Não sei se é o melhor, mas ele tá sólido, cara. Ele tem um fixer ótimo no artefato limpo. Tá? O problema é o draft. Tanto o draft como o selado, né, cara? O selado você não vai abrir permanentes nevadas ou terrenos nevados o suficiente. E o draft... Você vai ser provavelmente reteado também. Muita gente vai acabar pegando os terrenos na sua frente, tá? Porque eles são full art, porque eles são nevados, valem dinheiro e tal. Valem mais do que muitas incomuns que estão na coleção, por exemplo. tá? Então vai ser difícil você montar uma mana base de terrenos nevados, vai ser difícil você completar um deck consistente, e ele sofre com removal também, tá? O G normalmente tem removals muito fracos, e aqui não é diferente, tá? O azul aqui tá horrível, mas tá bem suportado sim, tá? E é a única combinação de cor que eu vejo que pode splashar ele, é a única, cara. As outras não vale a pena arriscar, não. E assim, em se tratando de splash, né, se você no primeiro booster já se casar com esse arquétipo, você se abre a qualquer bomba do segundo e do terceiro booster que você abra ou que te passem, né? Então isso é uma vantagem no draft, certo? Mas fora isso, não. E o Astrolábio que eu falei, né, ele custa uma mana nevada, tá? Ele é uma permanente de neve. Quando ele entra em jogo, você compra uma carta e ele filtra mana. Você paga uma, vira ele e adiciona uma mana de qualquer, sem precisar sacrificar. Tá. É uma ótima permanente, é comum, tá? Então, e até por ele se pagar, você pode ter mais de um no teu deck sem problema nenhum, tá? Porque tem cartas que vêm a quantidade de permanentes de neve que você tem, e ele permite splashes também. Então, por isso que eu acho que esse arquétipo aí, ele splasha fácil, né? E o interessante é que, assim, qualquer terreno nevado funciona para você nesse arquétipo, porque as cartas que pedem geração de mana nevada não especificam a cor da geração, simplesmente que venha de uma permanente nevada, né? Então, isso é bem interessante também. Tá?
Esse vai ser uma coleção que vai acontecer, você vai ver acontecer, ou alguém comentando, o pique 1 vai ser um terreno nevado.
É possível, viu?
Pode acontecer. É possível.
Roda aí, Teobaldo!
Aqui é DR.
Então, a próxima combinação é BW, e BW é um arquétipo bem esquisito também. Ele é meio que voltado para tokens e sacrifício, tá? Mas ele tem muita densidade de morfoloides, né? As cores tá alta, tá? Então, você pode fazer um deck meio que tribal de morfoloides, porque aí, se você abrir, por exemplo, o Lorde de Gatos, que é incomum, os teus morfoloides, todos eles, tanto brancos quanto pretos, acabam ganhando mais 2, mais 1, né? E fica assim. Lembrando que é um arquétipo que tem acesso aí a bons removals, sempre, né? Branco e preto tem acesso a bons removals, mas são spot removals, tá? E nessa coleção especificamente, lá na curva da 4 pra cima, tem umas cartas de valor mesmo, tá? Ou que põe um bicho quando entra em jogo, ou que compram carta quando entra em jogo. Então é um arquétipo que pode necessariamente... grindar atrás da vitória. Tá? Mas vai apostar no mid pro late game, e eu acho ele mais aconselhável pro selado do que pro draft, porque esse tipo de carta, assim, esse tipo de arquétipo solto aqui, não costuma se dar bem com a sinergia mais forte, né, das outras combinações de cores. Tá?
É, até porque a galera vai procurar bastante remoção, né, e aí você vai acabar perdendo um pouco da força da combinação de cores. Né?
É verdade, exatamente. Bom, o próximo é Izzet. E Izzet é um arquétipo de comprar cartas, cara. Então, é o arquétipo que mais vai se dar bem com cartas que reciclam, tá? Tanto os terreninhos quanto as outras cartas. Você precisa comprar cartas constantemente para poder acionar o gatilho das suas cartas, tá? Tem bicho que fica mais forte quando você compra mais de uma carta nesse turno. Tem bicho que tem um trigger quando entra em jogo. Se você comprou mais de uma carta nesse turno, faz alguma coisa. Então, além da carta do seu turno, você precisa ter maneira de comprar mais uma, né? Não são só mágicas que dizem comprar uma carta, mas também mágicas que reciclam, tá? E como sempre, é o R, né, ele? Então tem acesso aí a removals vermelhos, azul, bounces azuis, criaturas que voam no azul também. Parece um arquétipo interessante também, tá, cara? Não tá difícil trigar essas cartas que te obrigam a comprar mais de duas ou mais de duas em um turno, tá? Não tá difícil. Nas raridades incomum, tanto na cor azul quanto na cor vermelha, você tem cartas que ajudam sim, tá? Não precisa ter medo de entrar nesse arquétipo.
Eles conseguiram manter bastante a ideia de Izzet de spells, né? Spells e tempo, né? Eu acho que você consegue abusar bastante desses dois recursos, né? O tempo com os bounces e os spells aí com draws, né, pelo número de spells que você vai castando, e as criaturas, né, que vão conseguindo agressivar com esse número de spells. Então acho que dá para você abusar bastante dessa mecânica, que já é característica dos Izzet mesmo.
E eles fizeram isso, ele, de uma maneira até que simpática, né? Por exemplo, tem cartas que são pump spells, né? Por exemplo, Punhos Chamejantes, né? É, duas manas, você compra uma carta e até o final do turno a criatura ganha atropelar e mais zero para cada carta que você comprou nesse turno, tá? Eu não gosto dessa carta, não é uma carta que eu gostaria de jogar nas minhas 23 cartas do deck, mas ela exemplifica bem o que esse deck quer fazer. Ele te dá um trigger gratuito dessa habilidade que outras criaturas suas vão utilizar também, certo? E ele é uma carta em si só também, né? Provavelmente vai ser duas manas, dá mais dois, mais zero e atropelar, sabe? Alguma coisa assim. E tem outras cartas aí que fazem esse tipo de coisa também, tanto no vermelho quanto no azul. Bom, o Golgari agora, combinação verde-preta, ele normalmente é uma combinação boa para mid-range, né? Em qualquer coleção, uma combinação boa para selado também, tá? Tem bons removals, boas criaturas. Aqui não é diferente, tá? É uma combinação que aposta em limiar de criaturas, ou melhor, quer ter criaturas no teu cemitério, né? Enquanto o vermelho e o verde querem ter terreno no seu cemitério, o preto e o verde querem ter criaturas no seu cemitério, né? Tá bem temático dessa forma. E, de fato, tá uma combinação aí que tem bastante aranha, bastante morfoloide, tá? Aposta bastante nisso. Aposta em sacrifício também. Você pode usar algumas cartinhas do sacrifício de Rakdos, né? É da parte preta do Rakdos, nesse deck aqui que você consegue se dar bem. Tem algumas criaturinhas verdes que fazem ficha também, você consegue se dar bem. E aquilo, cara, parece alguma coisa boa pra mid-range. Então, lá do mid pro late game.
É, eu acho que é uma combinação bem clássica, né? Que você consegue associar bem as criaturas e remoções. E aí, essa questão do limiar é bem interessante, né? Porque o jogo se arrasta bastante no limitado, né? Então você consegue abusar bastante dessa habilidade de limiar. Então acho que você também tem que saber escolher essas criaturas para poder exemplificar depois melhor. Mas eu acho que é uma habilidade meio que natural, né? Dificilmente você vai chegar lá no turno 15 e seu cemitério não vai estar próximo aí do limiar ou já no limiar, né? Então acho que você consegue fazer um deck sinérgico sem forçar, né? Você consegue ir colocando cartas com limiar já favorecendo esse jogo mais arrastado, esse jogo mais pro late game, né? E abusa do 2 para 1. Procura abusar aí dessas possibilidades aí. E tem morfoloides também, tem as aranhas. Então você consegue bloquear bem o começo de jogo aí e tirar proveito desse limiar.
É, por exemplo, tem um cartinha verde que faz ficha. Vai ter uma aranha 3 manos, 1, 2, quando ele chega, faz uma aranha 2 também. E tem o carinceiro de Silungar, que ele é 5 manos, 2, 3, voa, só que ele é preto, tá? E ele tem aproveitar, que é o explorar antigo lá do bloco de Khans, né? Então, por 5 manos, 2, 3, voar, quando dentro do jogo você sacrifica um bicho se você quiser. E se você faz isso, você coloca o marcador mais um nele, ele ganha ímpeto até o final do turno, tá? Então, você coloca um marcador mais um nele toda vez que uma criatura que se controla morre, né? Então ele também intriga com diversas outras habilidades de sacrifício que você pode ter, ou eventualmente uma criatura morrendo em combate, tá? Então, 5 manas entra já batendo 3 no oponente, tá? É bem interessante esse tipo de combinação. E a curva, né, cara? Tem que olhar muito a curva, como é que ela funciona aí pro teu deck nesse. Mas é um arquétipo que parece sólido, principalmente para o selado. Agora, por último, Boros, que é o arquétipo voltado mais pro Fractus, tá? Fractus tem todas as cores, mas Boros tem a maior densidade ali. Boros tem 7 Fractus comuns ou incomuns, tá? E 3 morfoloides comuns ou incomuns no branco. No vermelho não tem morfoloide comum ou incomum, tá? Tem um morfoloide artefato, que é uma mano 1, eu acho que não vale tanto a pena assim. Se tem algum deck que um morfoloide assim vale a pena, é esse aqui, mas eu acho que você precisa de muitos Fractus bons para fazer valer a pena, tá? E tem um que é 2 manas, 3, 1 no branco, mas eu não gosto de cartas que não fazem nada, tá? O de 2 manas, 3, 1 no branco até que pode ser interessante se você tiver o raro Boros, que a gente falou no começo do programa, que dá voar e ímpeto, tá? Aí sim eu acho que ele ganha valor. Mas fora isso, simplesmente 2 manas, 3, 1, só se você tiver muito agressivo. Que eu não acho que necessariamente seja o caminho pra tomar. Porque as cartas agressivas que te permitem aí curvar certinho, elas não estão tão presentes assim. É um deck que você só vai fazendo draft, certo? Porque a chance de de você abrir uma pulselada que tem aí tantos fractions é baixíssima. Normalmente, ele, quando nós abrimos pulseladas, elas têm o contrário de sinergia, certo? Vai vir quatro terrenos raros, vai vir
combos
que não tem nada a ver, totalmente, né?
Uhum. Isso aí é inegável.
Mas por isso que eu digo que fractions é melhor você fazer no draft. E aí no draft, você dificilmente vai conseguir priorizar tudo, né? Você tem que escolher, ó, vou fazer fractions, então vou pegar todos os fractions. Aí as cartas de 3, 4, 5 manas que são removals ou que ajudam mais, né? Mas também servem para outros arquétipos, ficam para os outros jogadores. Mas enfim, é um arquétipo que pode ser rápido sim, tá? Ele funciona, mas é muito baseado em sinergia, tá? Se você trocar muito no early game, se você tomar muito removal do oponente também, porque os fractions eles são frágeis, né, no começo, eu acho que ele perde muito, tá? Porque dois fractions na mesa não fazem nada, tá? A melhor coisa que você pode ter é o fractions de Outlast, que é duas manas, dois em branco, você paga duas, vira, coloca o marcador mais um nele, tá? Esse tipo de jogada aí logo no começo do jogo pode ajudar bastante, mas enfim, ó, requer um investimento de mana, requer tempo, né? Então você não fica tão rápido assim. É complicado, é mais complicado do que parece, né? Não é um Boros ignorante como a gente tá acostumado não, viu?
Ah não, isso não, realmente não é. Até porque é uma mecânica que você tem que no pack 1, pick 1, você já tem que estar determinado a escolher Fractions, né? Porque não adianta você querer mudar para Fractions lá no pick 8 do pack 2, né? Então,
Também não, mas também tão cedo, eu não sei se é realmente necessário. Você pode, tipo, pegar removal soltos, assim. Removal
não, dele, concordo. Removal solto. Não, mas eu quis dizer assim, não precisa ser no pick 1, até porque eventualmente você não vai ter nenhum fractus relevante, você vai ter uma remoção ou uma mítica ali, uma rara bomba ali que você vai conseguir utilizar.
É que assim, se você não vai conseguir. É que se você sinalizar fractus para as pessoas que estão do teu lado, né? Se você passar fractus bom para elas e. Se tiver mais um jogador de fractos na mesa, eu acho bem difícil fazer um deck bom, cara. Não dá. Não tem tantos fractos bons assim nessas cores.
Não, com certeza. Eu acho que se você quiser usar fractos, não, eu quero fazer um deck de fractos. Você não vai conseguir fazer um temático de fractos. Mas se você quer tirar a sinergia, você tem que começar a pensar isso nos primeiros picks. E realmente verificar o que tá vindo, porque não acredito que fractos seja a primeira escolha de muita gente. Ela vai acabar sendo cartas que complementam, né? Que eventualmente você tem criaturas um corpo legal ou ok, né? Dentro da combinação e completam curva, né? Agora, se você já quiser pensar no Fractus desde o começo, é interessante você já ir tentando selecionar alguma coisinha, porque dificilmente essas cartas vão aparecer lá no final do jogo também. Então, acho que é interessante você pensar nisso. Não que eu recomende que seja a melhor forma de você começar, né? Você se prender numa combinação de cores e ainda por cima numa tribo, né? Num tipo de criatura, mas se é assim você desejar, eu acho que você tem que fazer isso logo no começo. Mas como você comentou, MP, eu acho que não dá pra você achar que vai sair um temático e muito menos dividir com alguém. Então você já tem que, no começo, já decidir. Se você achar que vai ser só cartas que completem a curva, já parte pra outra coisa que eu acho que talvez... fique mais firme, mais consistente seu deck aí, se você não focar tanto nos fracos.
Mas, cara, a boa notícia é que você tem morfoloides. Então você pode usar morfoloides para compor a curva aí, né? Bom, nós já falamos de fixing, né? Vamos falar um pouquinho das cores individualmente, tá? O verde tem boas cartas de suporte que também funcionam no vácuo, como a Mamãe Ursa, tá? A Mamãe Ursa é fantástica, cara. É o melhor urso que tem nessa coleção. É duas manas, 2/2, né, no verde. E quando ela tá no cemitério, você pode pagar 5, remover ela e colocar dois bichos, 2/2, tá? Dois ursos. É meio que, ó, tadinha, ela deu a luz quando tava no cemitério, né? Ela foi hibernar lá e deu a luz pra dois ursinhos aí, né? Mas é muito valor, né, cara? Um bear que dá dois bear no late game, muito valor mesmo, tá? Que mais? Ela tem também a aranha que nós comentamos, tá? Então é esse tipo de carta aí que vai em qualquer deck, tá? Principalmente no selado, tá? É carta de valor. O vermelho, ele tá sem abundância de bichão, o que é bem estranho, porque normalmente o vermelho tem bichão, sim, na curva 5, 6, 7. Dessa vez não tem tantos assim, tá? Tá bem mais sinérgico do que eu esperava, tá? Então, drafters de vermelho tenderão a se focar nas sinergias das cores, não simplesmente em cartas que são boas no vácuo, tá? E o preto e o azul tem criaturas muito boas, viu, Eli? É impressionante mesmo. Eu tomaria cuidado para não tomar dano, principalmente das duas juntas, né? Como eu falei, porque ninjas dão muito valor ao engatar dano, tá? E uma coisa sobre a velocidade do formato. A curva 2, em todas as cores, está mais defensiva do que a ofensiva, tá? Tem bichos que têm mais resistência do que ataque. E mesmo assim, bichos bons na curva 2 não são tão abundantes assim. Por isso, eu acho que o formato vai ser um pouquinho mais lento, tá? Vermelho e preto tem o melhor bicho no early game 2-2, que é um 2-2 que tem persistir, ou o 3-2 com eco também, tá? O verde no late game tem a mamãe ursa, que pode ser útil também. O branco tem poucas coisas, o branco acho que tem 3 bichos, isso, tem 3 bichos na raridade comum e incomum, na curva 2, mas nem todos são jogáveis, tá? O verde tem 5, que é um pouquinho mais, mas de novo, nem todos são jogáveis, tipo, tem barreira de flores, sabe? Tudo bem, é ótimo, mas não é uma carta agressiva. Então, se você tiver num arquétipo agressivo, você não vai querer ela, tá? Barreira de flores é ótima no, por exemplo, verde preto. Você joga ela e depois sacrifica para alguma coisa, certo? Ela colabora para você chegar no late game, mas não num arquétipo bem agressivo. Que mais? A conclusão é que é essa, cara. Eu acho que não vai ser um formato tão rápido assim. O power level de verdade tá nas curvas 3 e 4, tá? Tá mais alto. E o removal tá bom. Não tá abundante, mas tá bom, para essas curvas principalmente, tá? O vermelho, por exemplo, tem o que dá 3 de dano, e tem o que dá 5, mas que dá 5 você tem que dar delve, então não é exatamente isso que você vai dar tão rápido assim por uma mana. E algumas cartas soltas ali, por fim aqui. Tem uma carta que eu acho que pode ver jogo principalmente no selado, que é os ramos incubadores. É um artefatinho de 3 manas, você paga 4 e vira e põe um metamorfo 2-2 com morfoloide, tá? É muita mana que você tem que investir para ir pondo ficha. Mas no selado o jogo é mais lento, se você tiver alguma interação tribal, ajuda bastante. Mas fora isso...
Acho que é só a questão do tribal mesmo, ou de como o caso que a gente comentou dos fractos, né? Beleza, você não conseguiu usar 15 fractos, mas você tem ali uns 4 ou 5, né, que você consegue distribuir as habilidades aí, como em outras tribos, os goblins, por exemplo. Então, eu acho que o fato de ser morfoloide ajuda bastante aí nesse limitado aí.
Com certeza, cara. Agora, destacando aqui comuns de cada cor, né, no verde, a melhor criatura do verde é o Crossantus, cara. É fantástico. Para quem joga cubo, sabe o que ele faz, assim. Você recicla ele por 3 manas, pega um terreno, ainda compra a carta, né. E ele é 7 mana 6-5 também. Ele joga muito bem no deck verde-preto, tá? Porque ele é um bicho que vai estar no seu cemitério. É uma ótima carta e ainda ajuda a pegar splashes também, tá? Com terrenos básicos, ele vai procurar um terreno nevado, com certeza, né? Ele pode procurar por isso. A Fúria Élfica é uma carta interessante também, mas eu não vejo que seja um formato bem relevante para Pump Spells. Mas é um melhor Pump Spell que você tem na raridade comum e incomum no verde, tá? É uma mana, dá +2/+2 e é instante. E tem recuperar de 4 mana, bem interessante.
Acho que esse recuperar é a cereja do bolo, né? Porque Pump a gente sabe que é interessante, né? Combat Tricks são sempre interessantes e limitados. Não que sejam essenciais, mas eles são sempre interessantes. E esse recuperar, 5 manas é ok no limitado. Você consegue, né, usar normalmente sem problemas. E um pump que se recicla, né, você consegue estar sempre utilizando. Acho que é tudo que você quer, né? Você ter um pump desse que você pode usar infinito, eu acho que é a melhor coisa que o verde pode querer aí.
Sim. Tipo, tô com 5 manas. Vou atacar, vou baixar um bicho e vou passar sem atacar. Ou eu posso atacar, jogar a Fúria Élfica recuperada, tirar um bicho do oponente e não perder nenhum bicho. Dá na mesma. Você tá crescendo um em presença de mesa. A vantagem de fazer a Fúria Élfica é que você ainda guarda o bicho que tem na mão, né? É que a partir do momento que você recuperar ela, o oponente sabe o que você tem na mão. Mas não esqueça que você pode usar pra matar também, viu? Se você tem 6 manas, você consegue dar +4/+4 pra um bicho. E aí, se for isso que falta pra matar, você mata o teu oponente.
Você consegue fazer aquele... O recuperar vai te ajudar a usar em 2 criaturas também, né? Então, você salva 2 bichos seus, você tem bastante remoção de causar dano, né? Ou, por exemplo, você tá fazendo bloco, então você consegue remover 2 bichos do cara no bloco, né? Então, eu acho que esse é o tipo de combat trick que realmente é um belo de um trick, né? Você sabendo utilizar, saber manter suas manas abertas para não recuperar desse, pode te fazer ganhar o jogo. Eu acho que esse é o tipo de carta. Ela, não é que ela decide jogos, mas ela te ajuda a passar aquele passinho na frente pra conseguir te ajudar no jogo. Acho que ela é uma boa carta.
Agora, Eli, eu tenho que te perguntar, você tem pirofobia?
Acho que não.
Antes de ver essa carta, eu pensei que pirofobia fosse outra coisa, mas não, olha, é uma carta vermelha.
Lembrando carta... que é pirofobia, tá? Pirofobia.
Ué, começa com piro, eu já opa. É, duas manas, é uma e uma vermelha, feitiço comum do vermelho, né? Causa 3 de dano a um bicho e covardes não podem bloquear nesse. Isso é interessante porque os morfoloides são covardes, tá? Então, pode ajudar também a engatar um off-strike aí. Mas duas manas e dar 3 de dano, você sempre vai jogar isso no teu deck, né? O vermelho normalmente tem acesso a uma mágica assim. Interessante reparar ele que isso aqui é um feitiço, tá? Então o vermelho não tem acesso a esse efeito, pelo menos na raridade comum, como instantânea, tá? E uma criatura vermelha interessante aqui, eu achei, né? É o Cíclope Sismópode. Ele é 5 manas 4-4. Quando ele entra em jogo, até duas criaturas não podem bloquear nesse turno. Pô, mas é só isso? Isso aí não é tão bom? Não. Mas você pode reciclar por uma e uma vermelha. E quando você recicla a criatura, não pode bloquear nesse turno. É, eu acho que é uma carta interessante para o selado. Não é melhor como a melhor criatura como vermelha, tá? Mas é por ele ter reciclar, quem jogou ali a Monquete, lembra, né? Que bichão com reciclar, normalmente você põe no deck, porque você, se você comprar cedo, você recicla. Se você comprar no late game, ele vai ser útil de alguma forma, tá? Então, tá aí a dica. No preto ali, tem Garganta da Primeira Esfera. Olha só, 6 mana 5-4. Quando ele joga, você perde um de vida e compra uma carta. Mas ele tem Desenterrar por 2 e uma preta. É muito valor numa carta só. E especialmente no selado, tá? Mas eu não teria problema em jogar pelo menos uma dessa em qualquer deck preto do draft, tá? Mesmo em um deck de ninja, cara. Eu acho que tem que ter cartas assim, que são finishers, ou são bichões, ou são cartas de valor, sabe? É ótimo. Eu adorei.
Não, ela num deck de ninja é fantástica, né? Porque você vai baixar ela, depois você vai atacar. Se o cara não bloquear, o que tem grande chance, né? Porque é um bicho com um corpo bom, né? Pro limitado. Você dá o Ninjutsu, depois você pode baixar ela de novo, comprar mais um card, né? Se eventualmente ela morrer, você tem o Desenterrar. Então, essa é uma carta exemplo de valor na raridade comum aí, que o preto normalmente oferece. Normalmente o preto tem essa, né? Compra uma card, perde um de vida, você tem bastante disso. Só que eu acho que o Ninjutsu aí, ou qualquer outro tipo de combinação que você consiga, né? Fazer o ETB novamente, eu acho que essa carta aí pode te decidir vários jogos.
É, no deck preto e verde ela é um melhor ainda, né? Porque o preto e verde vai jogar criaturas pro teu cemitério e elas têm valor quando elas são do cemitério e ele ainda tem Desenterrar. No deck hack dos goblins, essa carta também é interessante porque é um deck voltado para sacrifício. Então você vê que ela ganha bastante em vários decks. Sem falar que no selado ela é um monstro, né? É, Turba é um removal preto muito bom também. Custa 4 e uma preta, é um instante, ele destrói a criatura alvo. Ponto. Tá, só que tem que convocar. Então é ótimo pro deck BW, tá? Por exemplo. Pro deck BG também é interessante. Pro deck de ninjas, não sei tanto, mas assim, eu acho que qualquer deck preto também vai jogar essa carta. Porque ela é 5 manas de destrói a criatura alvo. Spot removal você sempre vai jogar, tá? E eu até vejo isso aqui como um sinal. Se isso aqui vier tipo no oitavo pick, eu falo, ué, não tem ninguém draftando removal preto. alguma coisa estranha.
É, bom, eu acho que o convocar dela é algo bem interessante, né?
Sim, é.
Ainda mais sendo uma carta preta, né? Não é muito tradicional, mas pra quem já usou bastante convocar, é bacana, né? Você vai lá dar seus blocos, depois vira e usa o convocar das criaturas que já bloquearam, né? Antes do dano, pra matar outra criatura, né? Então, é uma mágica bem eficiente. Eu acho que essa é uma mágica, se você tá no preto, ou se você tem possibilidade de splashar o preto, é uma carta que vai valer a pena, sim.
Isso aí. E a estrela do deck, o W de Blink, é a Manowar, né, cara? O Fizalha em português. Depois de muito tempo voltando aqui em português, 3 manos, 2 vezes quando entra o jogo, dá bounce um bicho. Pode ser um bicho seu, pode ser um bicho do adversário, tanto faz, mas ela tem que dar bounce, tá? Não é opcional. Essa carta aqui voltou, acho que é a primeira vez no Modern, né? Ela vai jogar muito no deck W, mas eu acho que em qualquer deck que vai azul de novo, ela é uma ótima carta, tem muito valor quando entra em jogo, tá? Inclusive,
é um exemplo do tempo, né?
É, exatamente. Carta perfeita pra tempo, até joga cubo essa carta, né? E você pode usar em um bicho seu que tiver encantado de alguma forma, que você queira aproveitar o ETB do teu bicho de novo, tá? Pode usar da mesma forma. Inclusive, ela pode ficar voltando ela mesma se você quiser no deck que precisa de TBs, né? No GW, por exemplo, se você estiver splashando ela. É o GW? Que, é o GW. Se você estiver splashando ela.
O W, né?
Não, o GW que é que criaturas entram em jogo o tempo todo para trigar efeito das coisas que estão na mesa. Okay. Se você estiver splashando ela de alguma forma também. Né? Uhum. O removal azul, o azul tá horrível de removal, cara. Eu acho que uma das melhores cartas azuis que eu vi aqui foi proibir, que é um counter, né? Por duas manas, anula mágica com custo 2 ou menos, e tem reforçar de duas, que anula mágica com custo 4 ou menos. Eu acho que é bem interessante, é splashável, inclusive, tá? Porque ao todo, se, mesmo que custe 4 manas, uma delas só vai ser azul. E eu acho que é válido, pelo menos o primeiro proibir aqui é válido. Mas counter é aquilo, né, cara? Tem que tomar muito cuidado pra jogar com counter. Você, eu acho que ele é até melhor no selado do que no draft, tá? Mas de qualquer forma, acho que qualquer deck azul, pelo menos um dele aqui vai ter que ter sim, tá? No branco tem duas cartas bem interessantes ali. A criatura é o coorte regular, que é duas e duas brancas, 2/2, é um morfoloide. Quando entra em jogo, põe outro morfoloide 2/2, tá? Então, por 4 manas, você ganha dois morfoloides 2/2, cara. Se você tiver num deck com sinergia tribal, isso é ótimo. Seja ele Fractius ou o BW tribal, sei lá, de gato, sabe? Dois morfoloides 2/2 por 4 manas é ótimo. É uma carta só que você gastou pra colocar um corpo relevante na mesa, que provavelmente já vai ter um buff, né? Então isso faz a carta ótima e é uma comum ele. Então tem pra todo mundo.
Sim, sim. Eu acho que é uma carta que tem a limitação de ser duas brancas, né? Então te possibilita o uso em menos situações, né? O branco vai acabar tendo que ser uma cor principal, mas eu acho que dentro do branco você tem muita possibilidade por ser metamorfo, né? Na parte dos tribais. Então se você tem, sei lá, 6, 7 criaturas do mesmo tipo, né, que tenham sinergia entre si, eu acho que essa carta já vai fazer um estrago bacana já.
Eu me vejo jogando com ela algumas vezes, sim. E o removal branco é ótimo também, cara. Resolver além da realidade por 4 uma branca, um feitiço, você escolhe um ou ambos ali. Você exila uma criatura alvo que você não controla, ou você blinca uma criatura que você controla, né? Lembrando que esse blink aqui, ele devolve imediatamente o campo de batalha, tá? Não é no final do turno, imediatamente. Então, é lógico que essa carta é melhor no deck W, mas você com certeza vai jogar ela em qualquer deck que tenha acesso a branco, certo? 5 manas, você exila qualquer bicho. Isso aqui é... Mesmo no deck de Fract, você vai querer essa carta. É ótimo. E com isso nós concluímos o pré-release de Modern Horizons ali. Eu acho que deu para pegar todos aqui, todos os arquétipos, né? Não sei ainda dizer qual que é o melhor, qual que eu gostaria de abrir, mas eu sei que os 10 não parecem tão equilibrados, tá? Tem alguns aqui que, pelo menos assim, na primeira impressão, parecem que tem mais suporte ou estão mais bem posicionados, tá? Em termos de cor, por exemplo, eu gostei bastante do preto e do branco, mas não das duas juntas, né? Essas cores separadas estão interessantes. E o verde também, que eu acho que está muito bom. O problema do verde é que metade das cartas são nevadas, né? E você nem sempre vai querer cair nesse arquétipo, porque essas cartas nevadas fora do arquétipo de nevado são horríveis, né? Então, fica aí a dica.
Eu acho que esse é um limitado bem diferenciado, né? A gente vem comentando dos últimos, do T2, é muito mais tranquilo de você entender o formato limitado. Esse limitado tá bem mais complexo, né? Não no sentido que as cartas são difíceis, mas eu acho que essa questão das sinergias, do potencial das cartas, né, de às vezes estar ofuscado, de você realmente entender melhor, né, como por exemplo você falou do Crozon Tusker, né? Por que, que o Crozon Tusker é tão bom, né? Beleza, ele tem um reciclar, então ele, você tem um cycling, né, você se repõe, né, você busca um terreno, então você dá uma rampada, você coloca uma criatura no cemitério, então você pode atingir o limiar mais fácil, ou você pode se beneficiar de ter uma criatura no cemitério, ou para voltar, ou por alguma carta que tenha isso. Então eu acho que essas pequenas análises que você precisa fazer na hora dos picks, né? Então, como eu falei lá no começo, leia bastante a coleção, entenda, não decore os tipos de os arquétipos, mas entenda essas as mecânicas, né? Como é que esses pequenos valores das mecânicas, como é que você pode tirar melhor o proveito dessas sinergias, não só sinergias de tribais. Eu acho que essa sinergia das mecânicas, né? Porque pegou várias habilidades de épocas diferentes, né? Que aparentemente estão soltas, mas algumas você consegue ir pescando e tirando uma sinergia melhor das cartas, né? Então, quem puder, né, passa um feedback
desse pré-release pra gente, né? Desse ou draft ou selado, ou se você jogar aí durante a semana, passa pra gente sua noção. Tira foto do seu deck, manda sua foto do deck pra gente comentar aqui.
Tuita lá pra gente, nós, tuita pra nós.
É, tuita pra gente comentar. Eu acho que isso é uma coisa que a gente gostaria de ver bastante. Pessoal que joga pré-release, tira foto dos decks, joga no Twitter, no Facebook, vamos comentar sobre isso, porque eu acho que a gente precisa agregar mais valores. Eu acho que limitado é um formato, às vezes, não vou dizer mal visto, mas muito mal jogado e empregado no país. Também tem questão de preço, né? A gente sabe que é um complicador, mas tem muita gente jogando por aí, a gente gostaria de ver, entender melhor como a cabeça da galera tá pensando em relação ao limitado.
Isso aí, boa sorte a todos, divirtam-se, né? Tomara que vocês abram muitos terrenos que é Netlands, que são horríveis, não são tão horríveis, né? Mas não são tão bons pro limitado, mas valem uma grana e com certeza vocês vão precisar, né? E várias míticas também, tipo o Urza, não sei porque tá tão caro, e tipo o Fractius novo também, tá? Aproveitem bastante, divirtam-se e nos vemos na semana que vem. Falou.
Falou.
Fase final para você que já está de saco cheio, assim como eu. Rápidos Cast, porque aqui é BR.
Ufa, Eli, depois de tudo isso, só nos resta a frase da semana que vem do Fernando, nosso co-host aqui, falando: contra o show da vida, todo G1 é perdido. ele joga Legacy, né? Então ele tava respondendo ao Generinho quando falou sobre os Goblins. O Gene falou que o London Mulligan não melhorou pro Goblins de qualquer jeito, né? Ou qualquer deck justo, né? Na verdade. É verdade. Decks justos não ganharam muito com o London Mulligan. Eu acho que é muita notícia pra gente digerir essa semana, tá? Vamos sair de algumas semanas. Por exemplo, o London Mulligan, a gente vai olhar resultados de torneios a partir do lançamento de M20, né? E vai tentar analisar se teve influência, principalmente os torneios que foram filmados e os reportes das pessoas, né? Que é uma coisa nova, uma regra do Magic que está mudando, tá? Mas o interessante ali é que as lojas foram permitidas a alterar suas regras e incluir o London Mulligan mesmo antes do lançamento de M20, tá? E principalmente em torneios menores aí. Então fica meio que regras da casa. Lógico que isso tem que ser avisado para todos os jogadores. Posso eu de London Mulligan e você com um Mulligan antigo, né? Não faz sentido. Mas é uma sugestão aí para quem quiser já. Eu acho que não tem por que esperar mesmo, tá? Quem quiser aí. Commander também vai estar valendo London, tá? Então,
sim,
pra quem esperar, aproveitem desde já.
Isso é uma coisa que eu quero conversar aqui na loja também, pra gente começar a ver, né, nos campeonatos locais mesmo, de Pauper e tal. Eu vou conversar com o pessoal pra ver se eles aceitam, pra já ir trazendo o meu feedback também, de como é que eu tô vendo a galera encarando o London Mulligan, né? Você comentou de notícia, né? Eu acho que as coisas estão tão emendadas, né? Porque semana que vem tem o lançamento oficial de Modern Horizons, né? E tecnicamente, durante a semana, já pode começar os spoilers de M20, né?
É verdade. É difícil.
Tá difícil.
Pois é, cara, estamos muito mimados, é um Natal atrás do outro, né? Desde que decidiram lançar cartas inéditas em core sets, nós ficamos sempre ansiosos também para os spoilers dos core sets. Mas por essa semana já deu, né? Obrigado a todos que ouviram até aqui, muito obrigado aos padrinhos, tá? Lembrando, eu fiz umas contas aqui, você sabe que a Apple lançou um suporte para monitor que eu não estou fazendo piada não, tá? O suporte custa R$4.000.
Como assim?
Ou $1,000. Tá? E eu fiz as contas. No nível mínimo do padrinho, você sustenta esse podcast por 166 anos. Como que você compra uma porra de um suporte de monitor da época?
Meu Deus.
Falando nisso, nós vamos sortear, assim que chegar lá na Bazar de Bagdá, nós vamos sortear dois boosters, tá? De Modern Horizons para os padrinhos. Você acha que a gente abre isso aqui em live, ou abre filma normal e põe no YouTube depois?
Abre
em live, talvez. Talvez seja mais interessante. Tem que descobrir como funciona, mas talvez seja mais interessante. Vamos pensar aí, né? Nosso e-mail é hackdoscast@gmail.com e o Twitter é @hackdoscast. Bom, novamente, foi um episódio longo. Esperamos que semana que vem tenha menos coisa anunciada.
E mais voz, né?
E mais voz, né, Eli? Poxa, obrigado por estar vivo até aqui, né? Cacete.
Eu peço desculpa por vocês ouvirem o episódio longo com essa minha voz, mas eu já tinha atrasado um pouco para gravar, não poderia atrasar mais, então peço desculpa pela voz, até tentei dar uma economizada, o MP mais uma vez me deu uma força aí, falou muito mais, mas vou fazer de tudo para cuidar da voz aí para semana que vem e tá menos irritante. As besteiras vão continuar existindo, os comentários ruins vão continuar, mas pelo menos com a voz um pouco mais audível.
Isso aí, cara. Vai jogar T2 essa semana?
Semana que vem acho que eu vou jogar só FNM. Quarta-feira eu tenho prova na faculdade, eu não vou conseguir jogar. Talvez, se der certo, eu vou jogar um draft na terça-feira. Vamos ver se vai casar ou eu vou estar gravando. Então vamos ver como é que vai ser. Como eu vou ter prova quarta e quinta, provavelmente eu vou gravar, a gente vai gravar na terça. Então eu devo jogar só o FNM na sexta-feira que vem.
Draft vai ser Modern Horizons ou Guerra da Centelha?
É, Guerra da Centelha. Ah, meu bolso não comporta Modern Horizons ainda, não.
tem isso. Cara, eu draftei Guerra da Centelha no Magic Arena e o único draft bem sucedido que eu tive foi de Rakdos. Eu acho que foi só porque eu abri a Cidadela do Bolas, que não tem nada a ver com o deck Rakdos, que é super agressivo. Mas essa Cidadela é um monstro, cara. Pode picar ela, qualquer que seja o seu deck. Se vai preto no deck, pode pegar ela, porque ela é absurda, muito forte mesmo.
É uma carta que, por limitado, ela é bem fora da curva, né?
É, sensacional. Mas é isso, vamos continuar tentando sucesso aí no Arena, né? Tem que dedicar um pouquinho mais de tempo para dominar um formato que tá bem complexo. Obrigado, então, a todos que ficaram até aqui. Boa noite, bom descanso e boa recuperação da voz.
Valeu, MP, galera. Abraço, falou, até mais.